em prejuízo especial aqui para o Tribunal Eleitoral de Coimbra, porque tem projeto para apresentar, só que estamos aqui já a ultrapassar um bocadinho aquele tempo que tínhamos semi-estipulado e então vamos avançar com as apresentações e eventualmente quando Coimbra chegar, alternaremos, eles ficam para o fim na apresentação do projeto. Vou fazer uma apresentação muito breve, como é costume nestas ocasiões. Nenhum de vocês me conhece, porque eu sou deputada pelo Círculo Eleitoral de Lisboa e, portanto, não me cruzei com nenhum de vocês em nenhuma sessão, nem distrital, nem de escola, apesar de ter feito algumas, bastantes. Pronto, como sabem, como viram aqui já pela placa, o meu nome é Rita Neves, estou cá para vos ajudar todo o dia. Não serei eu a vossa presidente de mesa, será o deputado Nuno Magalhães, está um pouco atrasado. Mas vamos já dar início e começamos a organizar os trabalhos da maneira mais simples possível. Não vou fazer grandes apresentações, porque já não vale a pena, porque vocês já passaram por um processo de seleção extenso, em pelo menos dois momentos, na escola e na sessão distrital. Portanto, têm noção e sabem como funciona, já tiveram deputados convosco que vos explicaram tão bem ou melhor do que eu poderia fazer neste momento, como é que funciona o Parlamento e etc. Também já vos guiaram e vos orientaram da melhor forma, penso eu, na elaboração dos vossos projetos de recomendação que aqui estão hoje em discussão. E, portanto, eu acho que o mais interessante para já seria. Com certeza. Coimbra aqui. Bem-vindos. Não tem problema, estávamos agora nas apresentações. O mais interessante seria fazer uma sucinta apresentação de como funcionarão os trabalhos em comissão. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de saber como é que funcionam as comissões do Parlamento, mas a melhor explicação possível para isso é mini-plenários. Funciona mais ou menos como um plenário, é um mini-plenário com menos gente, com pessoas mais dedicadas a cada área. Esta comissão, ao contrário das comissões do Parlamento, não tem uma área dedicada, vamos-lhe chamar a segunda, quando aquela sala está a primeira e aqui atrás de nós está a terceira, ainda há uma quarta. Mas não tem uma área dedicada. Aqui no Parlamento funcionam de maneiras diferentes, é por áreas dedicadas, é de saúde, da educação, das obras públicas, a da cultura, etc. Tem uma série de áreas dedicadas, não tem designadamente um número específico, por acaso tem, de nome para número, mas as áreas é que são fundamentais. E são constituídas por deputados de todos os partidos. E são mini plenários, no fundo. E aqui, é mais ou menos o que nós estamos aqui a fazer hoje, é um mini plenário de preparação para o vosso plenário que se seguirá. Nós vamos fazer, por alternância, uma breve apresentação dos vossos projetos de resolução, dos vossos projetos de recomendação, peço desculpa. Podem fazê-lo. Aqui diz que têm que fazê-lo por improviso, mas farão como estiverem preparados para fazer, penso que não haverá problema com isso. Olá. Será uma pessoa habilitada, vocês já devem ter preparado isso com certeza, de cada círculo eleitoral para fazer essa apresentação. Uma vez concluídas as apresentações, daremos lugar ao debate, que é a parte interessante do trabalho de comissão. É quando cada círculo eleitoral questiona os outros círculos eleitorais. Nós vamos tentar estipular para tal um tempo específico. A doutora Sónia vai-me dizer qual é o tempo de apresentação dos projetos de resolução a qualquer momento. Aqui uns 2 minutos, 2, 3 minutos para a apresentação e depois 1, 2 minutos para fazerem uma pergunta a um círculo eleitoral quando terminarem. Seguido do qual, 1, 2 minutos. Quando se dirige uma pergunta, a coisa simplifica, não é? Depois também precisamos ter o tempo de resposta para não atrasarmos muito a sessão. E depois teremos que aprovar um entre todos. Vocês terão todas a oportunidade de votar em dois, que é para tentarmos evitar que haja um empate ou que haja o chamado sindicato de votos, que é quando cada escola vota no seu e depois ganha só quem tiver mais votos, portanto, ou mais presenças. Portanto, vamos tentar que votem todos em dois. E depois, a seguir, a segunda fase será, no fundo, o aprofundamento da proposta que vocês escolherem como a proposta base, na qual poderão discutir, terão a oportunidade para discutir a proposta em si, em concreto, e propor alterações, substituições, aditamentos à proposta, até sair da segunda comissão uma proposta tão mais consensual quanto possível. Isto, no fundo, é uma reprodução muito fiel daquilo que se passa no trabalho de comissão no Parlamento, E também não é algo que vocês já não estejam habituados, porque já tiveram a oportunidade de fazer na sessão distrital. De uma maneira um bocadinho mais complicada, porque eram mais. E aqui terão um bocadinho mais de liberdade e um bocadinho mais de tempo. Eu diria que, se calhar, poderemos, como já temos alguns deputados de Coimbra, iniciar as apresentações, uma vez que ainda falta o Círculo Eleitoral de Viseu, mas eles não estão em apresentação de projeto de recomendação nesta comissão, estão noutra. Portanto, podemos iniciar o debate. E assim sendo, eu passaria de imediato a palavra ao representante do Círculo Eleitoral dos Açores.
Muito obrigada. Excelentíssima mesa, caros colegas deputados e convidados. Antes de mais, boa tarde a todos. A Constituição da República Portuguesa consagra, no âmbito dos direitos, liberdades e garantias de participação política, o direito à participação na vida pública. O exercício efetivo desse direito implica que haja uma participação ativa e responsável de cada um de nós na sociedade global de que fazemos hoje parte. É por isso necessário desenvolver práticas sociais que favoreçam o equilíbrio entre o desenvolvimento da sociedade e o sentido de pertença comunitária, sendo a sua realização o resultado da participação no processo democrático, no bem público e de sentido crítico. Assim, o exercício da cidadania significa estar atento às decisões que são tomadas na e pela comunidade e ter uma voz ativa na construção de um futuro coletivo. É neste sentido que o Círculo dos Açores propõe a criação de fóruns de juventude na internet moderados por uma equipa de profissionais que fornecessem informação simplificada acerca de programas de voluntariado e que promovessem o debate sobre as questões de cidadania. Porque, uma vez, o que se verifica na nossa sociedade é que existe realmente a informação, mas a informação não está simplificada e nós, por isso, não conseguimos compreendê-la. Por outro lado, a criação de uma rede de voluntariado interescolas para a realização de projetos nacionais e internacionais na resolução dos problemas globais. Ainda assim, uma vez que o Estado concede a muitas pessoas o rendimento social de inserção, parece-nos de maior importância responsabilizar as pessoas que usufruem do mesmo. E pensamos que, em contrapartida do referido rendimento, poderiam ser criados programas em que essas pessoas realizassem o trabalho comunitário em diferentes áreas. Para finalizar, propomos também a criação de assembleias de estudantes para os alunos do ensino secundário, privilegiando o debate da apresentação de propostas sobre determinados temas relacionados com o concelho ou região em que se inserem, podendo participar livremente através do convite de dirigentes autárquicos ou governamentais. Na nossa opinião geral, são estas as quatro medidas que achamos mais relevantes para combater alguns problemas na participação cívica dos jovens. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao representante do Círculo Eleitoral de Beja.
Boa tarde. Nós de Beja, primeiro, para começar, vocês todos passaram por uma parte da seleção a nível distrital e nem todos estão a defender as vossas medidas iniciais. Não é? Acho que faz parte de todos. Portanto, nós, dos quatro eleitos, são aqui apenas duas medidas que nós verdadeiramente defendemos. Mas nós vamos apresentar todas as que foram eleitas, porque estamos a representar o nosso distrito e não os nossos quatro. O nosso Círculo de Beja acha que é importante incentivar os jovens através de campanhas interativas de esclarecimento e sensibilização, sobre a participação nas suas diferentes componentes. Achamos também importante a criação de incentivos para jovens que se unem a determinadas associações, a criação de programas de apoio ao associativismo juvenil, a criação de um sistema de orientação, proteção e controle das associações, de forma a ajudá-las e aconselhá-las nas suas tarefas do dia-a-dia. Achamos também importante consciencializar os jovens através da análise de situações concretas para a necessidade de gestos de um consumo responsável, interiorizando a emergência de tudo o que está implícito no desenvolvimento sustentável. Pensamos também, e pelo que ouvi das medidas de todos os círculos, esta medida faz parte deles, a criação de uma página web nacional que tenha a coordenação de todas as associações de estudantes a nível nacional, com a finalidade de divulgar atividades e eventos organizados. na área do voluntariado, a criação de um serviço social que permita aos alunos do ensino básico, terceiro ciclo e ensino secundário, desenvolver atividades de serviço cívico junto às instituições de solidariedade social. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, peço desculpa, ainda que tenha avisado por este pequeno atraso, que afinal não foi tão grande como eu temia. O meu nome é Nuno Magalhães, como aliás é fácil de ver, sou deputado do CDS, eleito pelo Círculo de Setúbal. Estão a ser muitíssimo bem presididos pela minha colega Rita Neves. Espero não desiludir, mas se for preciso, também temos aqui uma substituta, desde logo toma o leme. Em todo o caso, já fui informado que agora, e antes de mais, e devia ter começado por aí, bem-vindos à Assembleia. É um prazer enorme tê-los aqui, mas esta pressa é inimigo da perfeição, esqueci-me de começar por aí, a todos, senhoras e senhores deputados, e os seus professores também. Sejam bem-vindos e espero que seja um dia de trabalho, mas também de alguma diversão. Mas iria então dar a continuidade aos nossos trabalhos para o Círculo de Braga e para a apresentação do projeto. O porta-voz, creio que se bem percebo, é o Ricardo, o Sr. Deputado Ricardo Santos Soares, não?
Não.
Não, Rui Pedro Silva.
Filipe Alves.
Estão a ver como estão melhores servidos? Eu disse que estão melhores servidos com a deputada Rita Neves.
Impecável. Tive que confundir nomes, mas assim não vamos lá. Lá. Bom dia. Meu nome é Filipe Alves. Vimos desta forma representar o ciclo distrital de Braga. As nossas recomendações são as seguintes. Dentro da temática da participação cívica dos jovens, destacamos o voluntariado. Consideramos que devemos incentivar as escolas a disponibilizar um dia em cada período escolar a fim de promover iniciativas solidárias para com algumas instituições de apoio, pessoas desfavorecidas, nomeadamente crianças, idosos, sem abrigo e por aí fora. Nesse dia, cada aluno, caso desejasse, poderia dispor de um bem não monetário. Deste modo, desde a infância, incentiva-se a consciência e consciencializa-se as pessoas para participarem nestas causas nobres, pois assim conseguimos influenciar os comportamentos da nossa sociedade. Cada vez isto é mais importante e eu quero que tenham isso em causa. Para tirar proveito das novas tecnologias, defendemos a criação de uma base de dados online, não um site, não um blog, mas sim uma base de dados online, onde nos podemos registar, onde todas as instituições têm o nosso login, o nosso crédito, que nos podem contactar e nós conseguimos contactar-nos a eles para que possamos apontificar-nos para este tipo de iniciativas. Ainda, o Governo disponibilizar-se verbas para o alojamento de publicidade, criar uma zona de publicidade no mesmo para as empresas serem divulgadas e ao mesmo tempo ajudarem nestas causas. Outra das nossas medidas vai na uniformização da idade para a participação política, jurídica e cívica dos jovens. Isto cada vez é mais importante, visto que temos de participar de uma forma para que o jovem saiba quando realmente é jovem ou não é. Se jovem é preso, porquê é que não pode votar? Quero que tenham isso em causa. Incentivar a escola e os alunos dos cursos profissionais a intervir numa ativa da realidade social do concelho, envolvê-los nos projetos de realização de trabalhos específicos na sua área, exemplificando cursos profissionais de carpintaria e eletricidade, fazer algo para com que a escola, ou mesmo no voluntariado, na sua instituição, possa dignificar algo benéfico para a instituição e mesmo para o seu trabalho. Em si, faz com que a aplicação teórica ou prática dos seus conhecimentos específicos no curso da cidadania. É tudo. Com licença, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa pelo engano de há pouco. E sem demoras, então para o Círculo de Coimbra, o Sr. Deputado José Simões.
Obrigado. Eu não estou muito adaptado a estas novas tecnologias. Mas para mim ainda são, porque desde já sou... É a primeira vez que estou aqui e é com muito orgulho que venho defender e apresentar as medidas do Círculo Eleitoral de Coimbra. Mas principalmente nós aqui hoje estamos para fazer democracia. E hoje aqui vimos debater, representar a nossa nação. Não é só Coimbra, não é só as nossas escolas, não são só aquilo que nós defendemos e aquilo que almejamos. É principalmente uma nação que estamos aqui a defender e nas outras três salas ao lado que vamos hoje proclamar e perpetuar então essa democracia. E Coimbra, hoje tenho aqui para apresentar, ainda nesta qualidade, cinco propostas, cinco medidas que acho a todo importantes e decisivas para nós jovens no contexto académico, estudante e em sociedade na qual ainda estamos a viver. Em primeiro lugar, queríamos reestruturar e desejamos reestruturar uma disciplina que, no básico, tem perdido muito a sua tendência e, desta forma, também começar um bocadinho mais cedo, no primeiro ciclo. Ou seja, na primária, reestruturar ou encontrar mecanismos para mostrar aos jovens mais pequenos e aos jovens depois um bocadinho mais veludos, a imagem do que é a democracia. Obviamente, dar uma ideia de que a democracia não é aquele bicho-papão, que a política não é aquela situação tão afastada de nós e uma realidade tão distante. Não. É algo que está e que está na nossa gênese e que é muito importante que nós possamos defender. Portanto, a formação cívica deve começar desde pequenino. Não nos esqueçamos que é de pequenino que se torce o pepino. Então, comecemos por aí. Comecemos por incutir nos jovens estas ideias de uma forma muito singela, muito simples, mas incutir desde já essas iniciativas. Para que depois possamos, mais tarde, sermos nós jovens, os homens do amanhã, mas que também hoje já o somos, participar de uma forma credível, atenta, nas nossas comunidades, nas nossas autarquias, para que mais dignamente possamos defender o nosso país. E é por isso que desejamos, com muita força, que se criem estes tais conselhos municipais de jovens, onde todos nós, de uma forma muito concreta, possamos nos interessar, possamos acompanhar mais dignamente e de uma forma muito mais clara os trabalhos que a nossa autarquia, que os nossos representantes, então, também fizeram e os quais nós, a partir de agora, muitos de nós já temos 18 anos, os também vamos eleger. Por outro lado, achamos muito importante que o voluntariado, que é uma área que todos nós aqui vamos defender, certamente, cada vez mais esteja no nosso percurso académico. E é por isso que achamos muito importante que, a terminar o secundário, ou antes do secundário, possamos olhar para trás e dizer que fizemos algo pelo outro. Não é uma ideia cristã, não é uma ideia de ajudar o outro, mas sim proclamar essa iniciativa de um Estado mais solidário, de nós próprios sermos mais solidários. E então, se muitas das vezes nós não temos essa iniciativa, e se a montanha não vai a Maomé, vai a Maomé à montanha. Ou seja, então, essas iniciativas vamos nós proclamá-las. E vamos nós tentar encontrar essas iniciativas. Ou seja, 5% da nossa nota no secundário seria atribuída através dessa atividade. Essa é uma atividade que é, obviamente, de uma iniciativa nossa, algo que nós desejaríamos ou não fazer, e uma coisa é muito importante, é que ela jamais prejudicaria aqueles que não quiserem participar nessa atividade. Portanto, acho que é uma ideia algo arrojada, acho que é uma ideia que pode ter pés para andar, porque cada vez mais, hoje em dia, não se quer só saber a teoria, quer-se também saber o nosso envolvimento, aquilo que é o nosso background, aquilo que nós fazemos para encontrar a sociedade. Não só o que vai aqui dentro em termos de conhecimentos, mas principalmente o nosso contacto com o outro.
Sr. Deputado, não queria estar a interromper, peço desculpa. Não, é só em benefício do círculo. É porque, como sabem, tem 10 minutos no total, vamos passar à discussão e já vai em 3 minutos e meio.
Ok, senhor, eu termino já. Queríamos também assegurar que todos aqueles que estão nas escolas e têm algumas necessidades mais especiais tenham um acompanhamento maior por parte dos alunos mais velhos, aqueles que já conhecem um bocadinho melhor a escola, aqueles que conseguem dar uma outra orientação, um outro cunho pessoal de experiência até nesses mais jovens. Por fim, gostaríamos de aplicar em todas as escolas também um dia profissional, um dia em que todos nós, à parte da teoria que temos todos os dias na escola, possamos contactar diretamente com a vertente prática dos cursos que pretendemos seguir. Obviamente, aquilo que desejamos fazer pós-secundário, na universidade, na nossa vida prática e real, tem muitas vezes um cunho de desconhecimento daquilo que vamos enfrentar e daquilo que vamos, com o qual vamos contactar no futuro. Portanto, acho que é muito importante que na escola, no secundário, no nono ano, no terceiro ciclo, no final do terceiro ciclo, já tenhamos uma outra ideia daquilo que é efetivamente a realização que nós vamos tomar, que nós vamos fazer pós estudos académicos. Bem-haja a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está mais que dentro do seu tempo. Era só uma questão de alertar para esse pequeno pormenor que depois pode ser importante para a discussão. Sem mais delongas, passaria então para o último, creio eu, a apresentação do projeto de recomendação do Círculo de Setúbal e ao porta-voz, Sr. Deputado Diogo Costa, tem a palavra.
Bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, os deputados do Círculo de Setúbal apresentam à Assembleia da República então as seguintes recomendações. Vou tentar ser o mais claro possível para que todos possamos perceber. A primeira medida prende-se com a criação de uma quinzena cívica para o ensino secundário. cada área ou cada agrupamento em que os alunos estariam envolvidos, durante estes 15 dias, daí a palavra quinzena, teriam que realizar um projeto ou um trabalho dentro da sua área ou agrupamento, que depois, posteriormente, seria apresentado à comunidade, por assim dizer, em pontos estratégicos desta mesma cidade ou desta mesma comunidade escolar em que a escola estaria inserida. A segunda medida prende-se com a criação de um website satélite. Chamámos-lhe website satélite, que visa, sobretudo, a organização e a melhor visualização de sites já pré-existentes em que está inserido o tema da participação cívica. Isto seria para se organizar melhor toda a informação já existente e depois também para realizar alguns dados estatísticos. A terceira e última medida prende-se com o incentivo à participação cívica, através de um projeto semelhante a este que hoje estamos aqui a concretizar, mas de uma forma mais objetiva, creio eu. E seria com a realização de projetos, e esses projetos seriam realizados por alunos dessa escola, que por sua vez seriam selecionados, como todos nós o fomos, e depois a um nível distrital também eles selecionados. Por sua vez, fariam parte do Conselho Nacional da Juventude e teriam reuniões trimestralmente para poder debater o tema e para poder arranjar novas soluções para este problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, passaríamos ao tempo de debate e discussão dos projetos de recomendação na generalidade, em que cada círculo dispõe de 7 minutos, não tendo projeto, e de 10 minutos, descontados aqueles que já falaram, os minutos que já falaram, 10 minutos. Portanto, passaria para essa ronda, sem que pudesse informar também, até por uma questão de gestão, dos senhores deputados que vão intervir, dos círculos que já apresentaram o projeto, que Braga gastou 2 minutos e meio, que Beja gastou 2 minutos, Coimbra 4 minutos e meio, Açores 2 minutos e meio e Setúbal 1 minuto e 40. Quer dizer que só tem o remanescente dentro daqueles 10 minutos global que têm. Os outros que não têm projetos, os outros círculos têm os 7 minutos que podem organizar como quiserem, podem gastar já ou podem gastar de várias vezes, eu julgo que faz mais sentido esta segunda hipótese. E, portanto, pedia que se inscrevessem para uma primeira ronda, fazer duas rondas de perguntas, para a primeira ronda de perguntas. Não são obrigados, obviamente, os círculos a inscreverem-se, mas acho que seria interessante que cada círculo, pelo menos, uma senhora ou um senhor deputado pudesse fazer questões, perguntas e debater os vários projetos de recomendação. Portanto, pediria aos senhores e senhoras deputados que se fossem inscrevendo aqui para a mesa. Pedia que fossem inscrevendo, dizendo o círculo, nós percebemos, mas o nome, porque são só organizadores.
Eu gostaria de saber se o círculo...
Não, agora é só a inscrição.
Sim, mas...
Mas sobre a condução dos trabalhos, não, por favor, Sr. Deputado.
Eu queria saber se o círculo inscreve só numa vez e depois cada um dos deputados pode ter a palavra, ou é cada deputado que se inscreve individualmente?
Não. Vamos fazer, cada deputado se inscreve individualmente, mas podemos fazer primeiro uma ronda em que, pelo menos, um deputado de cada círculo possa falar, porque senão... Já viu o Sr. Deputado a ver? Escreviam-se os três ou os quatro Açores e ficava logo.
Ok, obrigado.
Tem que ser alternado.
Ser alternado, como dizia bem. Lembrei bem o Sr. Deputado Rita Neves. Senhores e Srs. Deputados, estamos a começar a tomar inscrições. Sr. Deputado dos Açores.
Não há inscrições?
Ah, ainda estão. Beja. Vamos começar por aqui, pelo lado esquerdo. Seis Beja, Sr. Deputado.
Viseu.
Mais inscrições? Está concluída a
inscrição. Viana e Porto são os únicos que faltam. Também querem inscrever-se?
Porto.
Viana também. Pronto, muito bem.
E Viana. Já temos todos os círculos.
Completa.
Exatamente. Então, vamos começar então, senhoras e senhores deputados, o debate por ordem de inscrição, dando a palavra por isso a Beja. Senhor deputado, se pudesse dizer-nos o nome do senhor deputado. Para ficar...
Diogo Silva. Eu gostava de perguntar ao Círculo de Coimbra só se podiam explicar, por favor, a primeira medida no estudo do meio, que será a disciplina no primeiro ciclo, onde vão incutir as ideias de política, não são? Eu gostava de perguntar se pensaram num meio mais infantil, entre aspas, para explicar às crianças essas coisas, porque dizer-lhes o José Sócrates é o nosso primeiro-ministro, eles... Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dirijo a segunda resposta, não sei quem prefere. É melhor, pergunta a resposta. Pronto, fui aqui vencido pela boa sensibilidade. A sensibilidade feminina venceu, como sempre. E, portanto, então, se nesse caso, daria a palavra ao Sr. Deputado de Coimbra. Sr. Deputado.
Boa tarde.
Também conta para o tempo, atenção, a resposta.
Okay. Boa tarde, digníssima mesa e aos colegas deputados. Sobre a nossa primeira medida. Nós pensamos que a abordagem das notícias e a abordagem da política no estudo do meio e no primeiro ciclo é essencial para que as crianças, desde pequenas, desenvolvam sentido crítico sobre o mundo que as rodeia. Não é excessivo, de qualquer forma, explicar a uma criança que José Sócrates é o primeiro-ministro de Portugal. Eu, de certeza absoluta, que com 7 ou 8 anos já sabia quem era o nosso primeiro-ministro e não fiquei pior por isso. Pelo contrário, são crianças com mais cultura geral, são crianças com outra noção do mundo que as rodeia e são essas crianças que nós queremos. São crianças que conheçam o mundo que as rodeia para participarem nele. É por isso que nós achamos que a primeira medida deverá ser implementada. É sim, vai ser feita a abordagem das notícias. Essas notícias serão tratadas convenientemente dentro da disciplina para que não haja pelas crianças uma interpretação errada. Até porque, na minha opinião, quando nós temos uma televisão que dá notícias indiscriminadamente a qualquer hora do dia, isso pode levar a alguma influência negativa se as crianças não forem bem acompanhadas no conhecimento que têm delas. E este tratamento pelas escolas facilitará às crianças terem esse conhecimento de uma forma regrada, equilibrada e, sem dúvida, muito mais saudável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra à Sra. Deputada de Viseu. Não sei se... Ana Sofia Almeida ou Mariana Almeida? É a Mariana. Sra. Deputada Mariana Almeida.
Eu gostaria, antes de mais, boa tarde, eu gostaria de interpelar a Escola de Setúbal. Gostaria de pedir para explicarem um bocadinho a primeira medida, porque acho que não está muito coesa e muito bem explicada e estou um bocadinho confusa se esta quinzena é inserida em alguma disciplina, se depois os trabalhos contam, de facto, para currículo, se não, acho que fiquei um bocadinho confusa. Gostaria de um pedido de esclarecimentos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Diogo Costa, Sr. Deputado Miguel Mascarenhas, poderiam elucidar a Sra. Deputada Mariana Almeida, se faz favor.
Sim. Em relação à primeira medida, a quinzena cívica são, de facto, 15 dias e isso seria à escolha dos alunos e de professores, em termos de uma gerência de turma e uma gerência de alunos. E, por exemplo, um aluno que seja do agrupamento de humanidades ou de ciências faria, no caso de ciências, um trabalho deste tipo sobre, por exemplo, biologia, quem sabe, e um aluno, por exemplo, da área de humanidades faria um trabalho deste tipo sobre história. Não contaria para nota, contaria sim para uma avaliação individual e para uma consciencialização individual e, sobretudo, seria imensamente interessante porque seria exposto em áreas estratégicas da comunidade. Quando eu digo áreas estratégicas, refiro-me a, por exemplo, estações de comboio, a centros de saúde, são dois sítios que me lembrei agora e que são de grande passagem de pessoas e que seria útil para a comunidade os observar. Penso que está esclarecido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo de Coimbra para fazer a questão. Tem aqui inscrição, Coimbra. Sr. Deputado.
Olá, boa tarde. É o seguinte, eu gostava de perguntar ao Círculo de Setúbal, penso que são vocês, se, é o seguinte, esta segunda medida eu achei particularmente interessante, porque ao utilizar um site, um satélite, vocês podem avaliar, por exemplo, certos parâmetros que a maior parte das pessoas ainda não sabem. Portanto, é o seguinte, imaginemos, se vocês quiserem usar este site ou este satélite para avaliar quantas pessoas é que já participaram numa ação de formação ou quantas pessoas é que já tiraram um curso fora da escola, isto tinha todo o interesse. Eu gostava que explicassem melhor esta segunda medida. Relativamente à terceira, nós achámos que não estava muito bem explicado nem, e não era muito específico. Bem, se nos pudessem ajudar só a explicar isto, um bocadinho agradecia. Obrigadíssimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Diogo Costa de Setúbal.
Bom, começando para a segunda e depois passando para a terceira. Em relação à segunda, de facto é interessante, como o Sr. Deputado referiu, e este website satélite seria usado para fins estatísticos e não só, como eu referi na apresentação, seria usado também para uma melhor organização e visualização. Nós, no nosso círculo e na nossa Assembleia, achámos que já existiam muitos sites deste tipo e que já eram todos eles muito esclarecedores e que já continham muita informação pertinente. E então resolvemos arranjar um que fosse organizador destes todos, digamos assim, e em que pudéssemos visualizar tudo aquilo que teríamos disponível sobre este tema. E depois usado para fins estatísticos, como o Sr. Deputado referiu, creio que de Viseu, de Coimbra, peço desculpa, que referiu, e usado para fins estatísticos, tal como o exemplo que deu. Em relação à terceira medida, eu referi que a organização seria feita similar ao projeto que aqui estamos hoje inseridos, e sobretudo na parte da seleção de alunos, quer a nível escolar e depois a nível distrital. E depois faziam parte estes alunos escolhidos, dentro deste tema, única e exclusivamente dentro deste tema, daí ser mais objetivo e mais concreto, fariam parte do Conselho Nacional de Juventude. E depois, posteriormente à escola, seriam escolhidos na escola, sim, mas depois, posteriormente, teriam reuniões e seriam eleitos consoante os distritos. E depois, reuniões trimestralmente, com alunos a nível nacional, que debatariam este tema e que escolheriam medidas para o resolver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-lhe agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. colega Miguel Mascarenhas, mas para, não para ser questionado, mas para questionar. Sr. Deputado Miguel Mascarenhas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
A minha pergunta vai diretamente para o Círculo de Coimbra, para a vossa segunda medida. A minha pergunta era de que maneira e como é que vocês pretendem reestruturar o regime jurídico dos Conselhos Municipais da Juventude e, portanto, com que objetivo e de que maneira que essa tal reestruturação do regime jurídico vai contar de maneira positiva para a participação cívica dos jovens e, portanto, dentro desta área envolvida dos Conselhos Municipais da Juventude.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em palavra, Sr. Deputado Círculo de Coimbra. Já agora, Sr. Deputado, se pudesse dizer o nome, era mais simpático tratá-lo. Henrique, Sr. Deputado, tem a palavra, então. O Sr. Deputado Henrique.
É o seguinte, nós nesta segunda medida, no município existe um órgão de presença de jovens. Esse órgão tem, no máximo, de representantes dois jovens. Nós achamos que este número é muito pequeno. É muito pequeno não só porque a representação não é bem feita, tanto a nível de direção entre o global da juventude e esses dois alunos, como não é feita porque não tem peso numa votação. Duas pessoas em 20 não tem peso absolutamente nenhum, ou melhor, tem muito pouco peso. O que nós estamos a querer dizer é que nós íamos fazer um Conselho Municipal da Juventude onde um representante ou um diretor ia saber a opinião de um grupo variado de jovens, com todos os jovens que quiserem lá ir e participar. Esse grupo de jovens, ou dessas informações, iam passar, essa sim, para a Câmara, e nesse Conselho Municipal da Juventude iam ser defendidas, iam ser depois votadas, eleitas, e isso depois logo se vê. Pronto. Esta grande nossa mudança é que, em vez de da eleição ser logo feita só por duas pessoas, é gerada a partir de um leque já de estudantes que depois passa para a Assembleia. Acho que está esclarecido.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado, Círculo dos Açores.
Senhores Deputados, chamo-me Wilson Ávila. Vou inquirir o Círculo de Coimbra e começamos já pelo ponto 2, que creio que há um pequeno equívoco. Os Conselhos Municipais de Juventude, dependendo, embora possa haver algumas variantes, são compostos normalmente por representantes das várias associações juvenis que pertencentes a... São conselheiros que eu pertenço a uma. Pertencentes a esse conselho. O problema nunca foi darem poucos lugares aos jovens. O problema que se nota é que os jovens nunca aparecem. É difícil levar lá os jovens. Portanto, ia também perguntar de que forma é que pretendem reestruturar o regime, porque creio que não está muito explícito. Em relação ao ponto 3, atribuir 5% da nota de entrada para o ensino superior, de forma a fazer com que os alunos se inscrevam em associações, creio que é mais ou menos isto. Não creio que isto funcione muito bem, gostaria também que dessem uma palavra acerca disto, porque isto vai fazer com que os alunos se inscrevam por se inscrever, apenas para beneficiar desses 5%. Em relação ao ponto 4, creio que é uma ideia muito bonita, que a ideia que está por trás da medida é muito bonita, mas é completamente desfasada da realidade, porque os alunos têm que se preocupar primeiro consigo, para depois então se preocuparem com outros. E não parece que um acompanhamento de alunos com dificuldades para alunos mais velhos, o acompanhamento deve ser feito por pessoas que sabem fazer esses acompanhamentos, e não por um aluno qualquer. Eu não vejo a fazer um acompanhamento, por exemplo, a um aluno com outras dificuldades e que tenha que estar responsável pela evolução dele. Ainda em relação ao ponto 5, a pergunta que eu faço é quem é que sabe qual é o seu futuro quando está no 9º ano, ou mesmo no 10º ano, para depois Qual é a ideia desta medida? Porque, ao fim e ao cabo, as pessoas muitas vezes não sabem. Eu estou no 12º ano, neste momento ainda não sei o curso que vou tirar para o ano. E se tivesse que participar aqui numa destas atividades, eu ficaria sem saber qual é que escolheria. São apenas um esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra os Srs. Deputados do Círculo de Coimbra. Srs. Deputados, gerem o tempo como entenderem. Só vos queria chamar a atenção que só têm mais 3 minutos.
Em relação ao ponto 2, acrescentar uma coisinha que o meu colega não afirmou. É que este regime jurídico, as associações, e se calhar tu até sabes melhor que eu, mas quem está aí são aquelas associações que estão na RENAJ, ou seja, no Registro Nacional de Associações de Estudantes, certo? As associações juvenis. Portanto, o objetivo que nós queremos é, aqueles que não estão nessas associações, aqueles que não têm oportunidade, seja porque, pelas variedíssimas razões, porque ou que não têm tempo, não têm disponibilidade, porque não querem, tenham também a possibilidade dentro das escolas que consigam estar nesses conselhos. Obviamente eu sei que é muito difícil chamar os jovens para isso, e eu concordo plenamente, mas hoje que estamos aqui, 128 jovens, ou que amanhã vamos estar ali no plenário, já é uma demonstração que nós também queremos mudar. E, portanto, é encontrar um meio, um mecanismo de os chamarmos ainda mais, começando nas escolas, começando dentro das escolas, para depois partirmos um bocadinho mais. E essa também é uma alteração muito clara que nós queríamos fugir. É que senão ficamos um bocadinho restringidos àqueles que estão nesses conselhos. E agora dava a palavra ao Henrique.
É o seguinte, e relativamente à terceira medida, eu não sei se teve hipótese de reparar, mas está escrito, estes 5% serão atribuídos mediante uma entrevista realizada já por membros dos organismos designados para o devido efeito da faculdade ou curso. Portanto, se eu quero entrar em Direito, se fizer uma pós-graduação ou uma ação de formação em balé, como é óbvio, não vou ter estes 5%. Eu estou a falar, e esta medida é exatamente para, imagina, uma pessoa que quer entrar em Economia e já frequentou um curso de uma faculdade de verão sobre gestão ou sobre seja o que for, sobre contabilidade, etc. Portanto, estes 5% só vão ser dados quando, e mediante uma entrevista, e em que o avaliador vai avaliar se o que o aluno fez fora da escola está a coincidir com o futuro que quer seguir. Entende? Relativamente à quinta pergunta, relativamente à sua outra pergunta sobre a nossa medida número 5, quem sabe qual é que é o seu futuro. Esta medida é exatamente para os alunos começarem a perceberem-se do futuro que querem tomar. E vamos supor, eu não sei se quer ser médico ou carpinteiro. Vou a um estágio, vou a uma empresa de madeiras, etc., uma fábrica, uma indústria, e vou ver se é exatamente aquilo que eu quero, se gosto da forma como as coisas são feitas, etc. Isso sim é que vai ajudar a saber qual era o nosso futuro. Por exemplo, eu falo por mim, eu gostava imenso de, no 9º ano, ter estado em contato com uma empresa relativamente àquilo que eu quero
30 seguir. Segundos. Então, o tempo todo. Não tenho que pedir desculpas, não quero é que fiquem sem tempo já.
Eu compreendo. Espero tê-lo esclarecido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda ficaram aqui com uns segundinhos, se permitem alguma generosidade na mesa. Tem palavra o Sr. Deputado Braga, se pudesse. Não sei se é o porta-voz.
Eu só queria fazer uma pergunta antes disso, porque eu tenho... Se posso fazer várias perguntas a várias escolas, a vários distritos, de uma só vez.
Espera aí que sim, nada impede no regimento, no regulamento. Nada impede, portanto é uma questão de gestão...
Sim.
Que pode ter que ser é o senhor deputado, ou seja, um deputado. Tem palavra?
Isto não está a contar tempo, não?
Não.
Vocês podem fazer isso, mas podem também. Podem fazer isso, podem também considerar dividir isso para uma segunda ronda questionária.
Vai haver mais rondas, exatamente.
Porque há mais rondas, por exemplo, Coimbra já só tem 30 segundos, portanto, dificilmente irá à segunda ronda. Por isso, depois da segunda ronda, podem gastar o resto...
Não, fazemos tudo agora.
Querem fazer tudo agora, gastar tudo?
Oh. Tudo.
Para não ficarem com crédito. Muito
ok.
Bem. Senhor deputado... Não é senhor deputado Filipe Alves?
Liga comigo.
Senhor deputado...
Só queria fazer uma pergunta, que é, neste caso, nós temos... queríamos falar em separado, porque uns têm umas perguntas para uma comissão que apontámos e o outro deputado tem outras perguntas para outra comissão.
Melhor ser...
Podemos passar a palavra...
É melhor ser várias rondas.
Passo a palavra.
Não, é por isso é que era melhor ser várias rondas.
Posso começar?
Pode começar, mas eu estou a dizer, Sr. Deputado, é que era melhor ser, sendo assim, não sendo a mesma pessoa, a fazer todas as perguntas, que é preferível o seu colega deputado do Círculo Braga se inscrever numa segunda ronda.
Exato.
Pronto, percebido isso, claro que sim, Sr. Deputado Filipe Alves, tem a palavra.
Vai para o Distrito de Beja, que... Será que os apoios ao associativismo não existem em Portugal? Será que existem e os jovens não o procuram? A minha pergunta é essa. Já para Coimbra, na medida 1, os alunos queixam-se de tantas aulas, quase que houve revoluções em FAF, lembro, com a Ministra da Educação, tudo e mais alguma coisa. Não acha que não é importante numa disciplina, mas sim ser ensinado e ser lembrado em o que é democracia em todas as aulas que nós temos, 10 minutos por aula, nem que seja isso. Isso é muito importante. Para Setúbal, cabe por dizer, sinceramente, não me lembro qual é a medida, estou com pressa, por isso, dos 15 dias. E será que não será interferir mais no plano das aulas? 15 dias não é um pouco exagerado? Eu penso que sim. Gostava de saber essa questão. E disse ainda que o trabalho que supostamente fariam não iria contar para a nota. Será que havia empenho para os alunos fazer um trabalho que não conta para a nota, que realmente pensam, epá, estou a fazer este trabalho para alguma coisa? As minhas questões são essas, o resto fica para a segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Alves. Tem a palavra o Sr. Beja, creio que será o porta-voz do Sr. Deputado Diogo Silva ou não? É o Sr. Deputado Diogo Silva? Sr. Deputado Diogo Silva de Beja.
Boa tarde mais uma vez. Eu sei que existem, mas pela realidade que nos envolve a nível nacional, parece que nunca são demais, não é? Existem, Sr. Deputado, existem, mas pelos vistos não são suficientes porque não estão a dar resultado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado de Coimbra. Tem 30 segundos para responderem à pergunta. Portanto, capacidade de síntese.
Sem contar o tempo, nós vamos deixar que continuem as perguntas e depois responderemos a todas as
perguntas. Parece-me a melhor, muito sensato, parece-me a melhor ideia. Sr. Deputado de Setúbal, não houve pergunta porque o Sr. Deputado estava com pressa, mas não sei se querem responder, porque tem tempo. Sei, posso dizer, tem mais de 5 minutos. Podem começar aí a vender a crédito e a Coimbra.
Resolvendo os seus 15 dias, se era muito tempo ou não, 15 dias num ano, na nossa opinião, dentro de uma disciplina, não creio que fosse afetar tanto o ano letivo quanto isso. Quanto à não avaliação e quanto ao empenho dos alunos, eu acho que estamos aqui hoje é porque nos apinhamos, porque eu não creio que isto conte para nota, o facto de eu estar aqui. Portanto, quanto ao empenho, eu respondo-lhe assim, porque parte de cada um de nós querer ou não participar civicamente. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar direito à réplica, pois tem uma segunda ronda onde podem. Agora não, porque agora estão mais inscritos. Ainda está, nomeadamente, num círculo que não falou, que é o Círculo do Porto. Que não sei se será a Sra. Deputada Ana Queiroz ou se será o Sr. Deputado Nuno Silva. Ana, Sra. Deputada Ana Queiroz.
Sim. Boa tarde. As minhas objeções são a Braga. Quanto à medida 2, gostaria de dizer que já existe um site onde nos podemos inscrever e registar para fazer voluntariado. Eu mesma já participei nesse site, que é o site da IPJ. E quanto à medida 3, antes de mais gostaria de dizer que pessoas com 16 anos não são presas. Vão para uma casa de correção, que é diferente. Elas lá vão sofrer acompanhamento e julgo, não sei se estou correta, não sofrem cadastro. Por isso, é um bocado diferente de quando se tem 18 anos. Não sei se me pudessem esclarecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado Filipe Alves, como vê, tem que ter palavra, não é o Sr. Deputado? Ricardo? Ricardo Soares. Sr. Deputado Ricardo Soares, por favor.
Em primeiro lugar, ia responder à medida número 2. É verdade que já existem vários sites de web e de internet, só que isto é uma base de dados, não é um site. E nesta base de dados contaria... teria um conteúdo de variada informação sobre o voluntariado. E esta informação estaria ao dispor de todos. E seria uma informação contida todo num site. Que não seria um site, seria uma base de dados. Porque há muitos sites e nenhum é específico. Sobre a terceira medida. Falaram sobre um jovem que aos 16 anos não é preso. Um jovem aos 16 anos pode não ser preso, vai para uma casa de correção, mas essa detenção fica no seu cadastro. E vai contribuir no seu currículo vitae para o futuro. E vai ser sempre um posto ao que ele pode fazer no futuro. Muito obrigado, é só isso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Just for the record, se me querem me excluir no debate, aos 16 anos pode ir preso. Com menos 16 anos é que não, aos 15. 15 e para aí baixo. Sr. Deputado, uma interpelação à mesa, sim. Posso fazer uma interpelação à mesa?
Queremos. Queria saber quanto tempo temos. Agradecemos tempo? Que no fim de cada resposta nos dissesse. Nós em Braga passámos algo sufoco.
Sr. Deputado, ainda tem 4 minutos e 40. É pouco? O tempo é assim. Ah não, gastaram. Portanto, tem mais. Talvez boas notícias. Boas notícias. Senhores deputados de Viana do Castelo, os últimos desta primeira ronda, já há dois inscritos para a próxima ronda, não sei qual dos senhores deputados.
Boa tarde, Luís Costa. Antes de mais, boa tarde a todos os participantes.
Senhor deputado Luís Costa.
Sim, sim. Primeiro, queria fazer uma apreciação global. Queria relembrar a todos os participantes que a primeira fase deste debate é a apresentação de projetos, na leitura, porque nós já temos projetos em mão já desde há vários dias e não nos serve nada que estejam-nos a ler os projetos, porque isto é para apresentar, para ler já ali em casa. Bem, agora vou passar a interpelar ali a bancada dos Açores, porque esta medida, a medida número 3, está a falar de mobilização de pessoas que recebem rendimento social de inserção. Eu gostaria de relembrar-vos também que este tema seria a participação ativa dos jovens. Não creio que jovens recebam esse rendimento. Bem, boa tarde. E obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Wilson Ávila dos Açores para responder.
Sr. Deputado de Viana do Castelo, em primeiro lugar, obrigado pela interpelação. Eu não sei o que é que o Sr. Deputado entende por jovem. Eu entendo por jovem uma pessoa até aos 35 anos de idade, pelo menos. Vamos falar das juventudes partidárias, em que os jovens até aos 30 anos pertencem às juventudes partidárias, são eleitos pelas juventudes partidárias, e não me quero considerar jovem apenas até aos, o quê? Até aos 21, 22. Depois, o rendimento social de inserção é bastante dinheiro que o Estado está a conceder a pessoas que não estão a fazer absolutamente nada e que poderiam estar a trabalhar em associações e a prestar o seu serviço à comunidade. Isto, aliás, é um tema que se tem debatido bastante ultimamente, mesmo pelos partidos políticos. E creio que sim, que é uma forma de fazer as pessoas participarem ativamente nas associações e participarem civicamente na nossa sociedade. Podem dar um importante contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Wilson Ávila. Os seus deputados podem fazer numa segunda ronda, para a qual, aliás, peço inscrições, porque neste momento, para a segunda ronda, já temos inscritos o Círculo de Setúbal, de Braga, Viana, Açores, Beja.
Podem esperar,
deixa-se. Mais senhores, neste momento, para a segunda ronda, temos inscritos, neste momento, Setúbal, Braga, Viana do Castelo, Açores e Beja. Algum círculo e alguma senhora ou senhor deputado que se queira inscrever?
Braga.
Sei isso. Quer cá ficar para a terceira ronda, sim, mas vamos primeiro à segunda ronda. Porto. Seus deputados, Porto já vi. Em ti, Coimbra. Coimbra à guarda. Muito bem, senhores deputados, vamos começar então a segunda ronda, sendo que o primeiro inscrito, foi por ordem exatamente de inscrição, uma ordem completamente arbitrária, o primeiro inscrito é o Círculo de Setúbal. É o senhor deputado Diogo Costa.
Gostava de ser esclarecido pelos senhores deputados de Beja, talvez por falta de compreensão. Na terceira e quinta medida. Na terceira medida eu não percebi muito bem quem, como e quando se realizará esta vossa intenção. E na quinta medida, eu gostava que me voltassem a explicar, muito sinceramente, porque a não compreendi de completo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Beja, o Sr. Deputado Diogo Silva que vai responder. Sr. Deputado Diogo Silva.
Eu peço desculpa, mas eu não ouvi a primeira pergunta, só ouvi a da quinta medida, não ouvia. Até pode não contar para tempo mesmo porque eu não ouvi.
Sr. Deputado Diogo Costa, não desconta para tempo e, se fizer favor, de repetir.
Sim, eu gostava de que me explicassem quem, como e quando é que conseguem realizar esta intenção nesta vossa terceira medida.
Sr. Deputado Diogo Silva. Pode delegar. Delegar não, escrever o drill.
Sim, não sei se
claro. É,
bem. Nós, se fosse possível, respondíamos a todas as perguntas no fim, tal como Coimbra vai fazer para poupar tempo. Será possível? Ficam agora as perguntas de Setúbal para responder no fim. Será que podemos?
Sr. Deputado, é que Beja tem tempo e Coimbra é uma cidade nacional
com 30
segundos.
Então, eu lembro...
Só por isso. Tá bom, tá bom. Coimbra, quando Beja estiver nessa situação,
claro.
Faremos o mesmo, só que ainda tem tempo ainda.
No nosso círculo distrital, eu lembro-me quem fez esta medida foram os nossos colegas de Almodóvar. Por isso, passo a palavra à minha colega para responder melhor à medida, porque não fui eu que a realizei. Yeah.
Muito obrigado. Tem a palavra, Sra. Deputada, Joana ou Gabriela? Joana? Tem então a palavra, Sra. Deputada Joana Rodrigues.
Desculpem lá, estou a ver se arranjo maneira de explicar de forma a que fiquem todos apercebidos. É assim, em que é que consiste o desenvolvimento sustentável? De maneira a que ficamos a perceber, o desenvolvimento sustentável é algo de forma a que não prejudiquemos o nosso futuro, por exemplo, através dos recursos biológicos, energias renováveis, uma simples torneira de baixo consumo, conta-gotas. É assim, a maneira de implementar isso é muito difícil, porque isso tem que partir de nós, desde casa, educação, lares, escola, e é todo um conjunto. Peço desculpa por não explicar melhor.
Muito obrigado.
Tinha também mais uma pergunta sobre a quinta medida, não é?
Exatamente, Sr. Deputado Diogo Silva.
O que nós queremos é que em cada escola haja um professor, um funcionário responsável por um dado local em cada escola, onde os jovens se podem inscrever e esta sala, ou seja, esta espécie de comitê que vai haver em cada escola, possa entrar em contacto com os IPJs de cada município ou cada distrito para ver quais são os trabalhos que se podem realizar pelo jovem que se quer inscrever. Espero ter tirado a sua dúvida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Braga, Sr. Deputado Filipe Alves. Ao Sr. Deputado Ricardo Santos Soares. Sr. Deputado Ricardo Santos Soares.
Exatamente. Queríamos fazer uma pergunta à delegação de Coimbra, que era sobre a terceira medida. Como vocês falam, como todos nós sabemos, nós lutamos pelo curso que queremos ter no futuro, não é? Então, os 5% de entrada para o ensino superior não seria um facilitismo para certas pessoas nas notas e para outros um desequilíbrio, já que era uma disciplina facultativa e uma disciplina facultativa nunca deve contar para a nota, assim como moral não conta para a média de frequência. E lá está. E outra coisa, e depois há uma discriminação, que é, no caso, disse que as pessoas que estavam a formar em balé podiam ter os 5% e as outras não podiam ter, e as que se tivessem direito podiam ter os 5%. Pronto. E depois ouvi até agora muitas delegações a falarem em sites do web. Isto é uma em geral. Não acham que era melhor uma base de dados concentrada com toda a informação? E depois tínhamos outra pergunta para a delegação de Beja, para a quinta medida, que falaram em, e passo a citar, criação de um serviço local que permita aos alunos do ensino básico, etc., desenvolver atividades de voluntariado. Já existem os escuteiros e os bombeiros e etc. Ainda mais instituições, acho que não é necessário. É só isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, Braga, quer se inscrever já para uma terceira ronda, Braga? Já se inscreveu, já está inscrito para uma terceira. Mas primeiro vamos acabar a segunda. Pronto, muito bem. Enquanto tiverem, já percebi, enquanto tiverem tempo, mas antes da palavra Viana do Castelo, tenho que dar a palavra a Beja, que ainda tem tempo. Coimbra ficará para o final, meus caros, eu ainda tentei vos alertar. Sr. Deputado Diogo Silva, foi interpelado ali por Braga, quer responder? Para os bombeiros e escuteiros e que janos. Muito obrigado.
Ora bem, os bombeiros e os escuteiros, eu não vejo bombeiros a ajudar pessoas a limpar lixo sem ser nas praias. Eu não vejo os bombeiros a limpar lixo nas praias, por exemplo. Os escuteiros são crianças e são pessoas más. Os escuteiros são... Peço imensa desculpa aos escuteiros, sempre alerta. Tem que tirar tempo, isto não é permitido, não sei. É assim, os escuteiros e os bombeiros não parece que entrem muito nesta onda do voluntariado. Porque, é assim, se quiser...
Deputados, não interrompam o orador, sendo bem que os apartes são uma figura regimental. Portanto, eu tenho que deixar que haja apartes, o deputado Diogo Silva. Exatamente. Senhor deputado, tem a palavra. Senhor deputado, vamos ouvir o senhor deputado Diogo Silva.
Eu não parece que os escuteiros e os bombeiros sejam exemplos de associações a que os adolescentes, os jovens, aliás, peço desculpa pelo termo, podem recorrer para fazer voluntariado, porque é uma coisa que é definitiva. Eu, se me for inscrever nos bombeiros ou nos escuteiros, eu não vou lá para fazer duas ou três vezes voluntariado e depois vir-me embora. É uma coisa que fica, nos bombeiros, por exemplo, pode ser para a vida, não é? Os bombeiros voluntários. Os escuteiros, é muito bonito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Viedo Castelo, é o Sr. Deputado Luís Costa? Não, é a Sra. Deputada Maria Isabel Alves. Sra. Deputada Maria Isabel Alves, faz favor.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria apresentar uma reflexão global das medidas que são e das propostas aqui apresentadas. E, para já, queria fazer uma apreciação de um facto que vejo cada vez mais nas nossas medidas aqui apresentadas, que é o facto de ou nós pecarmos pela abstração ou pelo caráter vago das medidas, ou seja, não particularizarmos as situações e não as tornarmos concretas e aplicáveis em termos reais à realidade que nós vivemos, ou, por outro lado, tornarmos-las tão peculiares e tão particularizadas que elas deixam de ter sentido exatamente por esse seu caráter tão específico, uma vez que nós nos encontramos num espaço que é de por excelência de legislação geral e abrangente a todos. Então eu gostava de abordar o Círculo de Beja e mais uma vez, como muitos outros círculos têm, reparar no seu projeto. Primeiro queria fazer uma nota da próxima vez que fizerem, que redigirem uma proposta, por favor, façam-no como uma proposta deve ser redigida. Ou seja, evitando todo o texto desnecessário de motivações e explicações, que não devia estar aqui, mas sim nos textos explicativos que fizeram nas fases anteriores. Assim torna muito mais difícil o nosso trabalho. Queria então dizer-vos que a noção de campanhas interativas de esclarecimento e sensibilização são ideias muito vagas. Nós pedíamos, por favor, que vocês especificassem aquilo que pretendem com isto. Porque campanhas e esclarecimentos há muitos e cada vez mais vemos que não há motivação a nascer dessas campanhas. Depois, a criação do sistema de orientação e proteção e controle das associações, acho que é mais importante fazer então a sensibilização das pessoas para o tipo de apoios e o tipo de estrutura e enquadramento legal que existe hoje em dia para as associações, para todo tipo de associativismo. Porque se nós formos a ver no Diário da República, quando nos é publicado o enquadramento legal das associações das Assembleias de Juventude, essas assembleias são constituídas por membros dessa tal associação que inclui todas as associações de jovens. Mas a verdade é que a maior parte das associações de estudantes que deviam estar integradas nesse grupo continuam a não ser legais em termos nacionais, mas apenas legais ao nível da escola. E para além disso, nem sequer são obrigatórias. E eu acho que é necessário que esclareçam tudo isto. Em relação à análise de situações concretas, nós gostávamos que então concretizassem quais são esse tipo de situações concretas, porque situações concretas são imensas na realidade e nós deparámos-nos com várias. Portanto, pedíamos que dissessem que tipo de situações é que devem ser analisadas e que tipo de abordagem deve ser feita. Em relação à página web nacional, gostávamos que realmente todas as nossas ideias que convergem em relação à página do web se juntassem e passássemos a ter ao mesmo tempo essa base de dados, essa página do web que permita fazer a troca de serviços entre nós, mas também a recolha da informação e a sintetização da informação. O serviço social, que permite aos alunos desenvolver as atividades de serviço cívico no ensino básico. Veja-se que há já um espaço em cada disciplina para que isso seja feito, dentro dos currículos, e que também há um espaço que deve pertencer à vontade de cada um de nós, enquanto cidadão, de fazê-lo independentemente daquilo que sejam os espaços que nós, se somos capazes ou não de encontrar, devemos procurar fazer uso daqueles que temos em vez de criar mais. Obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Diogo Silva, Círculo de Beja, como vê? Não, Gabriela. Sra. Deputada, então, Gabriela Mula.
Boa tarde. Como nós dissemos no início, o projeto de recomendação que nós trouxemos não foi foi redigido por nós, portanto, mesmo para nós as ideias não são 100% claras. Quer dizer, basicamente é isso. Nós
perfis, não sabemos muito bem o que é que sabemos.
Só posso... Diogo Silva, faz favor.
Eu gostava de perguntar à colega deputada se passou da escola diretamente, da sua escola, diretamente aqui para Lisboa. Porque se não teve a sua na sessão distrital, você sabe muito bem que as medidas que nós trazemos não são todas nossas. E então... Não, mas calma. É assim, este texto não foi redigido por nós. Não é? Não sei, acho que...
O Sr. Deputado Diogo Silva está a responder, sim, podem concordar,
não basta
mas está a responder
de maneira
como entende.
É assim, quanto à do desenvolvimento sustentável, se não aprendeu o que é o desenvolvimento sustentável, eu não tenho culpa. E a criação do site web, eu mal vi, penso que foi sábado, a medida de Braga, eu achei perfeitamente que todos os sites que vimos podiam entrar no satélite, não eram vocês que diziam satélite, portanto é uma questão de fazermos a junção destas do site para o satélite deles. Aí eu concordo consigo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que foi a medida, está aqui o Sr. Silva a dizer que a medida de satélite é de Setúbal, mas Setúbal depois tem a oportunidade de dizer. Vamos passar agora então à senhora deputada dos Açores, que Mariana Gonçalves. Não?
Boa tarde a todos, chamo Mariana Gonçalves. A minha pergunta vai para o Círculo de Beja. Uma vez que estamos a falar de voluntariado, gostava de saber os incentivos que pensam criar para incentivar o voluntário e sendo na medida 2. Gostaria também que me esclarecessem a medida 3, saber quais são como é que pretendem consciencializar os jovens, porque campanhas de sensibilização acho que estamos todos fartos e sabemos que não funciona.
Sr. Deputado Diogo Silva, 3 minutos e 15. Não tem, não tem que os gastar, só estava a dizer.
Nem deve. Ainda vai
nem deve, exatamente.
Não deve.
Sr. Deputado. Não, tem 3 e 15.
Quanto aos incentivos. Nós achamos que devem ser, sobretudo, morais. Não vamos dar um bem material, porque todos nós sabemos que o voluntariado tem que ser de vontade própria, não é? Não pode ser porque vou ser recompensado. Há de ser incentivos morais que a própria pessoa se sente bem por fazer aquilo, não é? Uma espécie de um diploma ou uma coisa que possa comprovar para quando, se a pessoa quiser pôr dentro do currículo. Sobre o desenvolvimento sustentável, eu não consegui perceber a questão, peço-lhe, era como é que vamos sensibilizar os jovens, não é? Tem razão que as campanhas de sensibilização já são suficientes, mas nunca são demais, não é? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Silva ou outro Sr. Deputado de Beja que, entretanto, se inscreveu para fazer pergunta. É o Sr. Deputado Diogo Silva? Não, é a Sra. Deputada Joana. Joana Rodrigues.
A minha pergunta é dirigida ao Círculo de Braga. Relativamente à primeira medida, vocês, deputados do Círculo de Braga, destacam o voluntariado nas escolas, propondo um dia em cada final de período dedicado a tal. Visto que o voluntariado tem que partir de nós próprios, como é que vocês visam fazer com que a escola incentive os alunos a tal? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Rodrigues. Sr. Deputados de Braga, Sr. Deputado Ricardo Santos Soares.
Primeiro, o que nós estamos aqui a dizer é que incentivo não é uma obrigação. Abrir um dia no final de cada período, assim como há em todas as escolas a campanha de Natal e a campanha até a Ana, do exemplo da minha escola que temos a recolha de dinheiro, quem quiser dá, quem quiser não dá, é um incentivo que podemos dar ou não, por isso não é obrigatório. A campanha está lá, se quiserem contribuir, contribuem, se não quiserem contribuir, não contribuem. E aí está o sentido voluntariado, contribuir se quer... E se quer ajudar as pessoas. É só isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Círculo do Porto. Senhora ou Sr. Deputado do Círculo do Porto? Não sei. Srs. Deputados. É a Sra. Deputada Ana Queiroz?
Sim.
Não, o Sr. Deputado...
Só dizer uma coisa muito...
Deputado
Nuno Silva, não. Ela vai fazer a pergunta. Só dizer uma coisa muito curta. Os escuteiros baseiam-se no voluntariado.
Feita a defesa da honra dos escuteiros, Sra. Deputada Ana Queiroz.
Eu gostaria de responder ao Círculo de Braga relativamente à medida 3. Isto realmente se calhar depende do ponto de vista, mas eu realmente acho que com 16 anos ainda não existe, digamos, maturidade suficiente. Apesar de nós que estamos aqui hoje, se calhar não, com toda a certeza, conseguiríamos votar corretamente, eu, pelo menos por colegas meus que observo, acho que isso seria um bocado mau, digamos assim. Para além de que não vejo qual é a vantagem de começarem a votar aos 16 anos, sinceramente, será para as pessoas pensarem que são mais adultas? Depois, relativamente a Coimbra, eu gostaria, peço desculpa que eu sei que tenho pouco tempo, da medida 5... Sr.
Deputado, peço desculpa, a primeira pergunta era para que círculo? Era para Braga?
Sim, sim.
Ah, muito obrigado.
Depois, relativamente a Coimbra, na medida 5, os estágios. Os estágios são cursos, digamos assim, não é bem um curso, que costuma levar um determinado tempo, mais ou menos um mês ou menos. Será que no terceiro ciclo, no décimo e décimo primeiro ano, haveria tempo para isso? Esclareçam-me mais quanto às características que tais, por favor. Está tudo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados de Braga, tem a palavra, Sr. Deputado.
Luís Coelho. Eu queria responder
peço
só...
Peço desculpa que não ouvi.
Luís Coelho.
Sr. Deputado Luís Coelho.
Queria só responder aqui ao Secretário Geral de Porto e dizer que não é fazer das pessoas adultas, fazer dos jovens de 16 anos pessoas adultas. É simplesmente responsabilidade social. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço sobre a capacidade de síntese, porque, Sr. Deputado, estamos a esgotar o tempo que temos para este debate na generalidade. Mas há mais inscritos para a ronda. Há mais inscritos para a terceira ronda. Não vou cortar a palavra, só que queria pedir poder de síntese. Eu vou-vos dar os tempos, neste momento, sobretudo, porque os círculos que não apresentaram projetos estão perfeitamente dentro do tempo, podem fazer mais perguntas. Agora, aqueles que apresentaram, conforme pedido, aliás, do Círculo de Braga. Braga tem 3 minutos e 20. Ainda tem. Ou seja, o tempo que tem 3 minutos e 20. Coimbra tem 30 segundos. Continua com 30 segundos. Beja tem 2 minutos e 15. E 3 perguntas para responder Coimbra. Em 30 segundos é uma por cada 10. E Setúbal, 4 minutos e meio.
E os Açores?
Peço desculpa aos Açores. Os custos de insularidade. 4 minutos e 20. Estou aqui mais perto, posso dizer. 4 minutos e 20.
Mesa, eu queria saber se era possível. Eu pedia silêncio. Uma vez, estamos aqui todos a tentar debater algumas propostas e eu estou aqui num canto e muitas vezes não consigo ouvir o que está a ser debatido ali ao fundo. Por isso acho que devíamos ter um bocadinho mais respeito e ouvir o próximo. Portanto, o que eu queria fazer, eu queria perguntar, era, uma vez que Coimbra tem imensas respostas, imensas perguntas por responder, e eu também gostava de saber as respostas, eu gostava de saber se era possível o Círculo dos Açores dar 30 segundos.
É perfeitamente possível. Isso acontece muitas vezes, perfeitamente possível.
Obrigadíssimo.
Então, retiramos 30 segundos do Círculo dos Açores, que
queríamos interpelar a mesa, por favor.
Diga?
Queríamos interpelar a mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não está esse tempo, a cedência de tempos não está regulamentada. E no entanto, no nosso ano passado estaria, porque sei que esteve, este ano tentámos fazer na sessão distrital, não nos permitiram tal opção e não está no regulamento.
Sr. Deputado, eu confesso que não sei o que é que aconteceu nos conselhos distritais. O que eu lhe posso dizer, e julgo, mas isso que estou a dizer, tomo, obviamente, como boa informação, que aliás é confirmada por outros círculos, nomeadamente estou a ver ali o Círculo de Braga, a quem já vou dar a palavra, a assinar a cabeça em sinal de concordância. O que eu lhe posso dizer é que não vejo aqui no regulamento algo que diga que assim é, mas também não vejo que nada diga que assim não é. A ser assim, tomo como bom que a interpretação que se deve fazer, ou se quiser a interação de lacunas que se pode e deve aqui fazer, é via a analogia ao regimento da Assembleia da República. E de acordo com o regimento da Assembleia da República, se fizermos essa analogia, é perfeitamente possível os grupos parlamentares entre si transferirem tempo. Portanto, eu tomo essa decisão, impugnável, obviamente, é um livre-arbítrio e uma decisão dos Açores, quer ser. Porque repara, ser assim, até em benefício do debate. Porque se há outros círculos que querem fazer perguntas a Coimbra, mas também pode ser a Beja, que já está a ficar sem tempo, e que para obterem resposta querem dar o seu tempo, eu acho que não devo cortar essa liberdade de gerir o tempo que é deles, neste caso, que é do Círculo dos Açores. Espero ter...
Nós questionávamos só o facto dessa situação estar prevista no regimento do ano anterior, e este ano não estar prevista no regimento, era só essa a questão.
Não, claro, mas eu aí, Sra. Deputada, não posso responder. Agora, tendo em atenção isto, espero que compreendam esta forma de preencher... Muito obrigado. Srs. Deputados, então, neste caso, passaremos para a quarta ronda. Eu só, para a terceira ronda, nós já ultrapassámos o tempo que tínhamos para este, mas eu não sei o que é.
Vamos só ser informados acerca do nosso tempo ainda de, para a discussão.
Para Viana do Castelo, 3:30, faltam-vos ainda 3 minutos. Não, 3:30, mas 3:30, 7. Peço desculpa, faltam 2:30. O 2:30, não é 3, peço desculpa. Senhores deputados, tenho aqui então inscritos Braga, Setúbal, Viana do Castelo e Açores para a terceira ronda, Beja. Terceira e última ronda. Portanto... Sim, pode-se inscrever.
É a última ronda.
É a última ronda. Temos em cima do tempo, mas pode ser mais pessoas. Pode, pode. Mais, senhores deputados, deputado do Porto. Para sempre queria se inscrever, é? Porto.
Já está.
Coimbra. Sim. Bom. Senhores deputados, vamos então e peço-vos que sejam, vou começar a ser muito rigoroso nos tempos mesmo, vai ser ao segundo. Está bem? Senhores deputados de Braga, senhor deputado Filipe Alves, faz favor.
As campanhas, falando aqui relativamente ao Distrito Beja, as campanhas de associativismo existem, por isso não vamos criar mais, mas sim publicitar e bem publicitado as existentes. Fazer com que estas sejam conhecidas e, acima de tudo, fazer com que a Assembleia da República, o Parlamento, hajam situações para que haja, seja publicitada nas rádios, em televisões, etc. E com muita, muita, muita qualidade. E atenção, também quero referir outra opinião. Nós também não temos a nossa medida, nem as nossas propostas. Mas a política é sim, defendemos algo partidário. É hipócrita, mas é a realidade. Com licença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Juque de Beja, não é? Para responder. Sr. Deputado, pode... Está feito assim, desta maneira. O Sr. Deputado pode desprescindir de não dar esclarecimentos ao Sr. Braga. Mas... Pronto, nesse caso, então, muito bem, Setúbal.
A minha pergunta vai diretamente aqui para o Círculo de Braga. Gostava que me esclarecesse qual é o vosso conceito de um website e qual é, que é o vosso conceito de uma base de dados e o que é que eu poderei fazer numa base de dados que não possa fazer num website. E de que maneira que vocês conseguem pôr empresas a publicitar nesse site e de que maneira que isso poderia tanto ajudar nessa projeção dessa base de dados.
Deputado de Braga, Sr. Deputado Ricardo...
Filipe Alves. Pergunta retórica também, o que é que tu fazes num access que não fazes num site? É exatamente a mesma coisa, aqui eu ponho por ordem todas as pessoas, o que já participaram, o que querem participar, que se querem inscrever e as empresas têm acesso a todas as pessoas e a que querem participar, para o que querem participar e acima de tudo que têm vontade para. Acho que está respondido. Licença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Viana do Castelo, não sei se é o Deputado Luís Costa, se é a Sra. Deputada Mariana... Maria Isabel Alves, ou outro Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Isabel Alves.
Estava só a dizer o meu direito de resposta ao Sr. Deputado de Beja. Em relação às declarações que fez acerca do meu conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável, garanto-lhe que é vasto, uma vez que estive no ano passado no debate do ensino básico acerca desse mesmo tema. Gostava também de dizer que, em resposta à sua consideração assaz sobre as minhas competências, que, primeiro, as campanhas de sensibilização podem ser em excesso, e quando são, levam-nos, mas é à desensibilização das pessoas. Ou seja, o excesso de informação torna-nos menos capazes de ser receptivos a essa informação. Em relação aos incentivos morais de que falou, um dos grandes problemas da moralidade é a sua subjetividade, ou seja, o mesmo incentivo não é igual para todos, sendo um incentivo moral. Também em relação ao facto de estar a defender medidas que não são da sua autoria, também eu aqui o faço, e o faria se estivesse na minha comissão, não me é dado esse direito. E em relação, acho que o Sr. Deputado está a esquecer de uma coisa básica, que é o espírito democrático que nós defendemos todos aqui hoje. E esse espírito democrático diz que nós nos devemos sujeitar às vontades das maiorias. E se a vontade da maioria no seu círculo foi de fazer passar essas propostas, o senhor tem apenas que se adaptar a essas propostas e defendê-las o melhor que puder em nome do seu círculo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Diogo Silva.
Sr. Deputado, com licença. Ele não fez as questões, isto era uma interpelação para fazer questões e eu apenas respondi à...
Pois eu percebi que defendeu a honra que teria sido ofendida pelo Sr. Deputado Diogo Silva.
Mas também, fazendo uma analogia com o regimento da Assembleia da República, e sendo uma defesa da honra, terei que dar a palavra ao Sr. Deputado Diogo Silva para dar os esclarecimentos à Sra. Deputada.
Eu apenas peço que seja dado ao meu colega a oportunidade de participar, ainda nesta ronda, como lhe é devido.
É porque ele ia fazer a pergunta. Está bem, mas então mas temos que ser alternadamente. Portanto, falou agora a Viana do Castelo, agora tenho que responder. Eu por mim, eu estou aqui a tarde toda, é só para vos dizer que às 5 da tarde, Sras. E Srs. Deputados têm um lanche. Portanto, é só por isso. Estou aqui a fazer o papel de mal só por causa disso. Sr. Deputado Diogo Silva, quer dar explicações? Não quer dar explicações. Muito bem. Sendo que, então vamos fazer... Sr. Deputado João ou Vítor?
João Ferreira.
João Ferreira.
Boa tarde a todos os senhores deputados. A minha pergunta vai para o Círculo de Setúbal. O Círculo de Setúbal diz que incentivam os jovens na participação cívica através de projetos, com o objetivo de debate de ideias. Eu ia perguntar quais são as ideias em concreto e têm que ser e fazer uma afirmação que, a dizer que têm que ser mais concretos se querem fazer parte do Conselho Nacional da Juventude.
Os seus deputados peço menos ruído, senão não se ouve, senão depois o Sr. Deputado Diogo Costa não consegue. Continua, Sr. Deputado.
Depois a minha segunda pergunta vai para o Círculo de Braga, em que vai para o ponto número 3 do projeto de recomendações, que diz que há uma uniformização da idade para votar e para a participação. Eu acho que as pessoas vão adquirindo maturidade ao longo da idade, por isso é que só aos 16 anos é que nós vamos presos, se formos contra a lei, se infringimos a lei. E, pela mesma razão que o senhor deputado não pode fazer o mestrado, porque não tem maturidade, não tem capacidade para fazer o mestrado, nem fazer a licenciatura, nem estar na universidade. Por isso mesmo é que o senhor deputado não pode votar aos 16 anos, na Assembleia da República.
Terminou? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, primeiro de Setúbal, foi a primeira pergunta, foi só por isso. Só porque a primeira pergunta foi para Setúbal. Sr. Deputado Diogo Costa, Setúbal.
Não me apercebi de que círculo era o deputado.
Castelo, Viana do Castelo.
Em relação à sua pergunta, deputado Viana do Castelo, passo a citar a medida. Que se incentivem os jovens na participação cívica através de projetos que têm como objetivo o debate de ideias. Estas ideias que aqui estão não são para ser concretizadas, são para ser imaginadas, como nós todos imaginámos as nossas, em uma primeira fase na escola e depois no distrito. Não as imaginámos, mas escolhemos. Estas ideias não podem ser concretizadas porque, visto que isto é um projeto a nível nacional e que a seleção é feita como o nosso projeto que aqui estamos a debater agora, estas ideias não podem ser concretizadas porque são ideias pessoais e são ideias exclusivamente para o debate que se vai suceder a seguir, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Braga, Sr. Deputado Ricardo Santos Soares.
Eu queria só referir numa coisa, que o facto de tirar o mestrado não é um facto de maturidade. Existem sobredotados, pessoas sobredotadas, que desde muito jovens e com idades muito inferiores às normais, entram na universidade e tiram mestrado. Isso é, toda a gente sabe aqui que é um facto. E outra coisa, que falou-me na... Por exemplo, quando uma pessoa é presa, é preciso ter uma grande maturidade para ser preso, mesmo que seja com 16 anos, porque uma pessoa fica dentro de uma cela. E é só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos tentar fazer pouco menor esse ruído possível, até porque queremos todos certamente ouvir a senhora ou o senhor deputado dos Açores.
Eu tenho uma pergunta
senhor
para
deputado, o Sr. Deputado João Diniz?
Não. Rodrigo Toste.
Rodrigo Toste, exatamente.
Eu tenho uma pergunta para Beja e duas perguntas para Braga. Vou começar com Braga.
Na vossa primeira... Estás a fazer perguntas também para Coimbra? Daí terem dado tempo. Ai, não? Pronto. Muito bem. Não há de caridade.
Em relação à vossa primeira proposta, como já disseram antes, na vossa escola já realizam este tipo de incentivos, que é apoiar instituições de caridade e de apoio às pessoas necessitadas. Também o fazem em muitas outras escolas. Portanto, essa medida terá alguma aplicação prática? E em relação à vossa segunda medida, disseram antes, em relação ao site da IPJ, que o vosso seria diferente, porque é uma base de dados. Mas depois, quando lhes perguntaram o que é que queriam dizer com base de dados, disseram que não era muito diferente de um site. Portanto, na prática, qual seria a diferença entre a vossa base de dados e, por exemplo, o site da IPJ? Agora, para vejam. Já existem vários incentivos para estudar. A família é um exemplo. Além disso, uma pessoa a estudar já tem dificuldade em encontrar um bom futuro. Então, sem estudar, ainda pior. Será que isso não é incentivo suficiente para uma pessoa estudar sem precisar de mais nada? Então, qual é a aplicação prática da vossa medida? Eu gostava agora de passar a palavra para o Wilson.
Bom,
Wilson Ávila.
É apenas uma sugestão aos vários grupos. Aos vários grupos. Círculo dos Açores, Círculo de Braga, Coimbra, penso eu, Setúbal, penso que é só. Todos estes grupos, Beja também, todos eles propõem um site ou um fórum ou um portal. Ou... Eu proponho algo muito simples, creio que isto é muito, quer dizer, todos os grupos, esta medida passou em todos os distritos e regiões autónomas. Em todos, tal seja, nestas, creio que é muito representativo. Isto é vontade de muitas pessoas. Então é muito simples. Não vamos discutir mais este ponto. E, independentemente do projeto de base que seja eleito, vamos implementar um único ponto que ligue todas estas medidas. Penso que é muito simples nós fazermos. Não vale a pena darmos a perder mais tempo com esta questão, que afinal de contas quase toda a gente propõe de alguma forma. Por isso, é apenas uma sugestão que eu deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se fazer uma interpelação, à mesa pode, um comentário, não. Sr. Deputado Braga, para responder à pergunta, Sr. Deputado Filipe Alves.
Sobre base de dados, eu acho que é de conhecimento da maior parte das pessoas que lidam com computadores hoje em dia, o que é um site e o que é uma base de dados. Uma base de dados normalmente pode ser feita como na biblioteca tem uma base de dados. Onde eu quero um livro da Agatha Christie, morto no Expresso Oriente, a senhora vai à base de dados e encontra porque ele está na prateleira X, no número X, na base X, completamente diferente. O site não nos vai dizer, ou se vai dizer, temos de andar à procura onde é que está. E se há sites que têm essa base de dados, é porque... Exatamente, existem sites e existem sites que têm base de dados, mas para voluntariado ainda não há sites com base de dados. A nossa situação seria criar uma base de dados diferente de um site. Entendem a diferença? É preciso mais esclarecimentos. Com licença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Silva de Beja também foi questionado.
Eu, para ser sincero, não percebi a pergunta, por isso não consigo responder.
Sr. Deputado.
Posso só perguntar a Braga se...
Não. Perguntas é que não, Sr. Deputado. Peço desculpa, estão inscritos. Inscritos, por acaso, pode, Sr. Deputado. Estamos justamente inscritos a seguir, que é agora. Exatamente, já foi. Beja. Já digo no final da ronda. Sr. Deputada.
Será que cometer um crime é uma demonstração de maturidade e responsabilidade?
Desculpa, era uma pergunta para...
Para Braga.
Para Braga.
Sr. Deputado, posso só repetir o nome, se faz favor?
Gabriela.
Gabriela Müller.
Posso passar a palavra ao meu colega?
Claro, o tempo. Vamos escutar o tempo.
Nós temos uma pergunta para os Açores, que é... Por exemplo, as famílias que recebem o rendimento social de inserção já vivem num ambiente demasiado... pobre, podemos utilizar a palavra pobre, para ainda terem que trabalhar para compensar, entre aspas, o Estado. Não parece que seja muito ético pedirmos a pessoas que recebem o rendimento social de inserção que se trabalhem para compensar o que recebem. Tanto que o voluntariado, mais uma vez, tem que ser de vontade própria, não para compensar o Estado. Obrigado.
Só uma coisa, posso?
Muito obrigado, senhor. É um comentário ou é uma interpelação?
É uma interpelação mesmo. Eu gostava só que lhe pedisse, porque eu acho que ninguém que está aqui é experiente nisto e toda a gente se vai enganar a falar, toda a gente vai mandar a sua calinada entre aspas. Portanto, é assim, vamos tentar ser um bocadinho só mais maduros e não estamos a gozar uns... E gostava que me ouvissem enquanto eu estou a falar. Obrigadíssimo. Pronto. Gostava só que mostrasse um bocadinho mais maturidade e que apelasse à maturidade toda a gente está aqui. Obrigadíssimo.
Muito obrigado. A sua interpelação à mesa, que é mais aos senhores e seus deputados, mas de qualquer das maneiras a mesa acompanha. Tenho a palavra, Sr. Deputado de Braga, para responder. Braga e Açores.
Respondendo ali a Beja...
Sr. Deputado Luís Coelho, não é?
Sim. Eu queria dizer que, de facto, não é um ato de maturidade cometer um crime. É na realidade, um ato de grande imaturidade. mas também é um facto de maturidade e de muita maturidade ter que encarar depois a situação em que se envolveu, as suas consequências. Foi de facto um lapso do meu colega, porque não soube expressar bem. Era só isso que eu queria dizer. E mais, nós não queremos responsabilizar aos 16 anos, nós queremos só definir uma idade. Porque se nós somos responsáveis criminalmente, também podemos ser responsáveis para votar. É só isso que eu queria dizer. E respondo também aqui a Viana do Castelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra do Sr. Deputado dos Açores, Sr. Deputado Wilson Ávila.
Respondendo, penso que a Beja, em relação ao subsídio social de inserção, permita-me ser um bocadinho infantil e perguntar-lhe, então, quantas pessoas pobres que trabalham ou que têm dificuldades em arranjar emprego e trabalham nas condições, em fracas condições, precárias, que elas então não deviam trabalhar, devíamos agora dizer a elas que deviam ficar em casa e receber o rendimento social de inserção. Isto para fazer a analogia e dizer-lhe que as pessoas que recebem rendimento social de inserção devem, estão a receber aquele rendimento, devem encarar aquilo quase como se fosse um emprego. Isto para fazer, dando um exemplo para tentar explicar melhor a nossa medida, se bem que a medida não diz isso. A medida diz que as pessoas que recebem o rendimento social de inserção deverão prestar um serviço à comunidade. Não vejo nada ofensivo para as pessoas que recebem esse rendimento e vejo até que a comunidade ganharia muito com isso. Isso é apenas a nossa opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Porto, não sei se é Sr. Deputado Ana Queiroz ou Sr. Deputado Nuno Silva. Sr. Deputado Nuno Silva.
Sou eu.
Sr. Deputado Nuno Silva.
Queria antes de mais sublinhar o que disse a minha colega Adriana de Castelo acerca do direito que Beja tem de defender as suas medidas e não o saber fazer, porque eu também não tive esse direito e gostava imenso de ter aqui a minha medida e poder defendê-la, mas os meus colegas estão na sala ao lado e eu não tive esse direito e era de sublinhar. E em segundo lugar, queria fazer uma pergunta à Braga. Queria-lhes perguntar se o seu interesse está focado no problema de ser preso aos 16 ou no problema de não poder votar aos 16.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo. Sr. Deputado Soares.
É simples. Nós não estamos a tomar como o facto de ser preso um exemplo.
Sr. Deputado, deixe-me só, tenho 40 segundos.
Então pronto. O facto de ser preso é só um exemplo. O facto de não votar aos 16 anos é a nossa medida decisiva. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coimbra, para o seu minuto.
Para o seu minuto de respostas.
De respostas, não é de perguntas.
E então, em resposta às perguntas que nos foram colocadas, faço outra pergunta, que é se os deputados de Braga leram a nossa medida. E onde é que o senhor deputado viu que havia uma maior ocupação do tempo? Saber o que é democracia, como disse, está dentro dos conteúdos que devemos introduzir dentro das disciplinas já existentes. Cultura política, como está lá escrito, falando dos diversos tipos de regime e das características deles. Conhecer a política para poder participar nela. É assim. Passo a palavra ao meu colega. Henrique.
Em segundo lugar, estes 5% não são uma disciplina, estes 5% são uma nota, é uma percentagem que vai ser que se vai juntar à nota de entrada ao acesso superior mediante uma entrevista em que a pessoa que está a avaliar vai saber o que é que o candidato fez relativamente ao curso para onde está a entrar. E o que eu disse foi, uma pessoa que quer entrar em direito não vai praticar uma ação cultural de balé, certo? Vai ir, porque não tem nada a ver com o curso. Dispensáveis comentários, obrigado. Uma ação cultural de balé, o que ele vai fazer é avaliar, ou por exemplo ler, vamos supor, vai participar num curso de uma faculdade de verão de direito. Portanto, penso eu que está esclarecido, obrigadíssimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, gastaram 1 minuto e 3 segundos. Portanto, Sr.
E obrigado pela cedência de tempo, obrigadíssimo.
Pois, eu julgo que temos que, Sr. Deputado, não, as perguntas já temos é que terminar, porque senão estamos a ficar bastante atrasados. Eu poderei dar com generosidade... Mas respondemos, ninguém fez perguntas, Sr. Deputado. Ainda para mais, Sr. Deputado tem 10 segundos. Então, Sr. Deputado, deixa-me fazer uma coisa. Braga tem 10 segundos. Beja tem 15
Chega.
Segundos.
Chega!
Beja tem 15 segundos. Açores tem 40 segundos. E Setúbal tem 3 minutos e 20, que eu vou reduzir a 1.
Sr. Presidente, agradecemos que nos informasse também a nós do nosso tempo.
Terminaram já.
Terminaram?
É porque Viana do Castelo, como não tem projeto, tem menos tempo. Tem 7 e não 10 minutos.
Obrigada.
Mas foram assim... Peço desculpa de fazer esta parte antipática. Pois é que já há intervalo... Salas ao lado já estão no intervalo, Sr. Deputado. Eu acho que foi muito interessante e é muito importante o debate, mas tentámos minimamente cumprir o tempo.
Pode ser, Sra. Deputada Ana Caroz. Sra. Deputada, estamos meia hora atrasados, mas obviamente passar a palavra à Sra. Deputada Ana Caroz do Porto. Tem tempo só, isto só para vir o castelo, porque o Porto ainda tem um minuto e dez.
Ok. Eu peço desculpa estar a atacar a Braga. Não é bem atacar.
Para atacar, vou fazer uma pergunta.
Vocês conhecem o site IPJ? É que é assim, isto é um projeto que vai sair e que nós precisamos de bem representar esta comissão. No site IPJ, a pessoa inscreve-se e segundo a zona, eu já fiz isto, e segundo a zona, aparece-nos uma série de dados a dizer quais são os voluntariados onde nos podemos inscrever. Por exemplo, na área do Porto. Depois, se é ambiental, nós podemos escolher tal voluntariado. Se queremos trabalhar com crianças, tal voluntariado. Por isso, já é uma base de dados. Agora, eu concordo com vocês quando dizem que devemos dar mais promoção a esse tipo de sites. Agora, criar outro acho que não será necessário. Pronto, é só. Obrigada.
Muito obrigado. Srs. Deputados, eu acho que já todos debatemos de tudo. Já todos debatemos de tudo. Ah, tem 10 segundos, Braga, Sr. Deputado.
Espera aí, não conte. Eu só quero dizer que é algo para um dia aqui. Vamos dar esses 10 segundos.
10 segundos.
Cimentando uma disciplina de formação cívica, isto equivale a mais, no mínimo, 45 minutos. E, devido ao tempo, eu respondo lá fora a diferença.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, temos que ir às votações. Eu acho que já todos ficaram perfeitamente claros os projetos, as propostas de cada uma das escolas. Sra. Deputada, eu sei que Beja ainda tem tempo, mas é que já está encerrado o debate. É uma interpelação à mesa, não é, Sra. Deputada? É isso que é. Então, uma interpelação à mesa.
O Círculo de Beja quer pedir desculpas ao Círculo dos Açores devido à má interpretação da medida 3.
Muito bem.
Porque nem todos concordam com o que o deputado Diogo disse. Mais uma vez peço desculpa.
E terminamos em beleza com pedido de desculpas. Os Açores certamente aceitará. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos passar agora à votação. Sendo que a votação, na generalidade, cada deputado pode... Senhores deputados, peço atenção para poderem depois se votar. Cada deputado, nesta votação, pode votar a favor dos projetos que considera melhores, como é evidente. Devendo votar em mais do que um. Devendo votar em mais do que um. Em caso de empate, repete-se a votação dos mais votados. São apenas apurados os votos a favor. Uma vez que as medidas dos restantes projetos poderão ser utilizadas na fase seguinte. Senhores deputados, podemos votar. Todos perceberam e estão conscientes do método de votação. Braço no ar, com certeza. Senhores deputados, podemos votar? Não. 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 Acabou essa fase. Estamos na fase de votação. Estamos no posto seguinte de ordem de trabalho, exatamente. Senhores deputados, vamos votar. Perceberam todos o método de votação? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, vamos começar por ordem. Só contam os votos, o voto é de braço no ar, só contam os votos a favor e cada senhor deputado podem votar em mais do que um. Aliás, devem votar para não haver empates. Certo? Bom. Senhores deputados, eu... Exatamente, eu vou pôr a votação e vou fazê-lo por ordem que tenho aqui, que julgo que é a ordem de entrada, ou pelo menos a ordem alfabética. É a ordem de entrada, pronto. Círculo de Braga, senhores deputados que votam a favor do projeto de recomendação do Círculo de Braga. Braga, levantem o braço. Senhores deputados, estamos em votações, não? Muito obrigado, podem baixar, senhores deputados. Senhores deputados que votam a favor do Círculo de Coimbra. Senhores deputados que votam a favor do Círculo de Beja, levantem o braço. Senhores deputados. Senhores deputados, Círculo de Beja. Senhores deputados que votam a favor do Círculo de Beja. Bom. Senhores deputados que votam a favor, levantem o braço do Círculo de Setúbal. Do projeto do Círculo de Setúbal. Se os deputados podem levantar novamente em relação a Setúbal o braço, se fizer a favor, peço desculpa. Por fim, senhores deputados que votam a favor do Círculo dos Açores. Estamos aqui já o resultado, projeto de recomendação aprovado na generalidade foi o projeto de recomendação do Círculo dos Açores com 25 votos. Em qualquer caso, julgo que todos os que apresentaram estão de parabéns, que eram excelentes projetos e com excelentes medidas, acho que é bom referir isso. Mesmo de Beja, eu acho que, a sério, acho que, enfim, mas não sou eu que voto, não tenho voto na matéria. Passaremos então ao debate da especialidade? Mas agora não há intervenções, exatamente.
Nós gostávamos de interpelar a mesa, por favor.
Senhoras e senhores deputados, se derem favor, tem ali uma senhora deputada que quer fazer uma interpelação à mesa.
Queria fazer uma interpelação à mesa. Era só para perguntar se, dando-se o prosseguimento dos trabalhos, ou seja, passando ao debate na generalidade, não.
Na especialidade.
Se podemos fazer agora um pequeno intervalo para irmos à casa.
Sim, mas de acordo com o guião, senhor deputado, nós estamos justamente à mesa, agradeço a interpelação. Muito pertinente, aliás. Mas talvez fosse, pelo menos de uma questão de tempo, fazemos agora só a primeira parte, que é em relação às propostas de eliminação. Ou seja, se algum círculo deseja apresentar uma proposta de eliminação de uma das medidas do texto básico, neste caso é o dos Açores. Os próprios Açores querem fazer... Eliminação. Só eliminar. Senhor deputado do Círculo dos Açores, senhor deputado Wilson, não há discussão, atenção, é só indicar a medida. Qual é a medida?
Senhores deputados, quantos mais círculos eleitorais desejam apresentar propostas de eliminação?
Setúbal, Viana, Coimbra.
Mais algum senhor deputado?
Primeiro agora é só iluminar e eu vou dar a palavra para justificar e para responder do círculo.
Muito bem.
Um minuto máximo. Pronto, já estão feitas as inscrições. Senhor deputado dos Açores. Senhor deputado Wilson Ávila. Qual é a proposta de eliminação?
Como tínhamos referido há alguns momentos atrás, propomos a eliminação do ponto 1 da medida, que tem a ver com a criação de fóruns na internet, esperando que... seja criado entre todos nós uma medida que englobe todos os pontos que se falaram aqui acerca da criação deste tipo de fóruns e de internet.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vou dar ao proponente tempo para justificar, porque foi o próprio proponente. Setúbal, revê-se nesta proposta. Muito obrigado, Setúbal. Viana do Castelo. Sr. Deputado...
Nós estávamos a propor a eliminação da medida 3, uma vez que consideramos
Maria Isabel Alves.
Que esta medida está fora do âmbito temático do debate e que deve ser desviada e deve ser realmente aplicada, mas não debate.
Sr. Deputada, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputada.
Coimbra.
Coimbra.
Nós estávamos a propor a eliminação da medida 2, visto que ela pode estar inserida na medida 1. Por exemplo, vocês podem fazer um fórum de internet com os programas de voluntariado e sobre eles começar a falar sobre os interescolas, etc. Acho eu.
É o Sr. Deputado Wilson Ávila? É o Sr. Deputado Wilson Ávila? Não, pode... Se querendo...
Em relação a...
Sra. Deputada Ana Barros?
Exatamente. Em relação ao nosso ponto número 2, este seria um programa, em termos nacionais, que tinha que ter apoio do governo ou das escolas. Em termos internacionais, seria da ONU, da Unicef, portanto, através da criação dos fóruns, acho que isso não seria necessário fazer esse acompanhamento e a criação disso mesmo. É a minha opinião, não sei se acha que seria possível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já está justificado. Poderemos passar à votação de cada uma das propostas de eliminação. Portanto, eu passaria no mesmo método, obviamente, feito em relação à medida 1. A eliminação da medida proposta... Srs. Deputados, se me permitem, Srs. Deputados, vamos votar a proposta de eliminação da medida 1, sendo que, neste caso, poderá ser a favor, contra ou abstenção. Certo? Temos ali uma interpelação à mesa do Sr. Deputado Luís Costa.
Desculpe, não há oportunidade de defesa e de contra a proposta?
Há da parte de quem propõe e de quem é o proponente.
Posso só pôr-me, então, já agora? Já que estou com a
palavra. É que não tinha aqui a inscrição de Viana do Castelo, aliás, tinha, de Maria.
Sim, sim, falámos para a eliminação.
Ah, mas agora é só para a eliminação.
Sim, sim, mas não podemos ter hipótese de
contradizer a...
Sra. Deputada, se fizer uma pergunta, o proponente respondeu, pode
não chegamos a interpelá-los.
Diga.
Nós apenas propusemos a eliminação para depois, posteriormente, ser feito o debate dessa
eliminação. Está bem, mas posteriormente?
Sim, sim, agora estamos a votar a eliminação da 1 e nós queríamos pôr contra essa.
Está bem, mas Sr. Deputado, estamos na fase, vamos ver se nos entendemos, estamos na fase... de propostas, de sim, apresentar sim. Propostas de eliminação. Viana do Castelo fez a proposta justificando pela Sra. Deputada Maria Isabel Alves, justificando correto. A proposta de eliminação. O proponente dos Açores e a Sra. Deputada Helena Barros respondeu.
Não, nós não interpelámos.
Então foi o lápis, então sim. Deu a palavra para responder à Sra. Deputada Helena Barros.
Sr. Presidente, só uma dúvida. Se esta primeira medida for eliminada, nós depois podemos fazer a alteração para a criação de nova medida
claro,
a partir
sim.
Desta medida.
Claro, aliás, essa é a proposta dos Açores.
Eu estava na dúvida se poderiam chegar nela depois de ser eliminada. Era só
pode, perfeitamente. Sr. Deputado Helena Barros, pode responder? Não. É o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Wilson. Sr. Deputado Wilson Ávila, para responder a Viana do Castelo.
Eu acho que não percebi. E a Viana do Castelo propôs a eliminação da 3, não foi assim?
A eliminação da 3.
O que nós queríamos fazer era...
Sr. Deputado Maria Isabel Alves.
Era propor que a medida 1 não fosse eliminada, mas que ficasse já dentro do projeto para servir de base à alteração, de forma a criarmos a tal medida de unificação. Porque pode haver...
Isso era fácil.
Sim, exatamente. Por isso é que nós pedimos que não a eliminem.
Mas agora só se discute eliminação.
Por isso mesmo, nós queríamos pedir que não a eliminem.
Eu já percebi.
Então vota contra.
Exato, mas nós temos direito a responder ao pedido de eliminação.
Senhores deputados, não. Senhor deputado... Sr. Deputado, já está esclarecido. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Wilson...
Eu gostaria de dizer à colega de Viana do Castelo que eu já percebi, até porque na altura que propus a eliminação da vermelha, eu estava exatamente a pensar nesse assunto. Mas, o problema é eliminar a 3, que é uma medida que, convenhamos, vale mesmo a pena, é uma medida que vale a pena ser implementada. Ou eliminar a medida 4, que infelizmente não se discutiu, mas que creio que é das medidas, pelo menos, a meu ver, não foi proposta por mim, mas é das melhores medidas que eu vi, foi proposta por uma outra escola nos Açores. Eliminar a medida 2, creio que não faz sentido, porque o projeto é mesmo, penso que o projeto é conciso, muito conciso. O faria mais sentido eliminar sim a 1 e dar a oportunidade de aparecerem quantas são, o total do projeto. Com 5 aditamentos e fazermos um projeto.
Muito bem, está justificado, Sr. Deputado, obrigadíssimo. Podemos então passar à votação e, portanto, eu vou começar a votar a proposta de eliminação da medida 1. Quem estiver a favor dessa proposta, vota a favor. Quem se abster ou quem estiver contra, vota contra. Portanto, Srs. Deputados que votam a favor da eliminação do número 1 da proposta dos Açores, podem levantar o braço, se faz favor. Larga maioria, creio que não. Mas é melhor... Peço que mantenham com os braços. Senhores deputados... Podem baixar, muito obrigado. Senhores deputados que votam a favor da eliminação da medida... Peço desculpa, senhores deputados. Quem se abstém? A medida 1. A eliminação da medida 1. Quem vota contra? Não se absteve, então votou contra. Quatro. Portanto, falta aqui uma sessão, Sr. Deputado. Quer repetir? Se os deputados que votam contra, se fizerem favor, votarem contra novamente. São... Agora sim, as contas são certas, faltava ali o senhor deputado. Muito obrigado, senhores deputados. Portanto, foi aprovada com 27 votos a favor, 5 contra e nenhuma abstenção.
Queria fazer uma interpelação à mesa.
Faz favor, senhor deputado Navarro.
Tem várias propostas de iluminação. Quantas medidas podem ser iluminadas no projeto, no total?
Podem ser todas.
Todas?
Não. Ok. Duas.
Duas. Não, é porque eu pensava que só podem ser fazer... todas. Pois, eu sei, mas eu estava a fazer essa questão, porque não podem ser todas retiradas do projeto de base, senão não faz sentido nenhum ele ter sido aprovado.
Claro, claro.
E por isso... E nós vamos votar as três propostas. Ok. Só podem ser aprovadas duas iluminações.
Ah. Sr. Deputado Helena Barros, podem ser propostas, não são todas, mas aprovadas e podem ser votadas todas. Aprovadas é que podem ser aprovadas duas. Senhores deputados, eliminação, proposta de eliminação da medida 2. Senhores deputados que votam a favor da eliminação da medida 2. Senhores deputados que votam a favor da eliminação...
Foi proposta por Coimbra.
Foi proposta por Coimbra. Proposta de eliminação da medida 2. Senhores deputados que votam a favor... Os deputados se abstêm.
Por favor, ponham-o mais alto. Quem vota
é que tem que... Pois, então, vota vamos repetir. Os deputados que votam a favor da eliminação da medida 2, põem o braço no ar, se faz favor.
Bem alto. Um voto.
Os deputados que se abstêm. Os deputados que votam contra é o remanescente, mas os deputados que votam contra?
Dois. Não?
Não, os deputados.
Não dá. Senhores deputados, peço imensa desculpa. Vocês só podem votar uma vez.
Exatamente, é que desta vez só podem votar uma vez.
Não podem abster-se e votar contra. Só podem ou abster-se
ou votar contra. É, se os deputados votam contra, manterem o braço do ar, se faz favor. Contra! Contra!
Não,
os deputados, temos aqui dois votos a mais, coisa que não pode acontecer. Vamos ter que votar novamente, pedindo mais uma vez, se não votarem duas vezes.
Quem já votou a favor, já se absteve.
Se votos a favor é só um, portanto, nós não vale a pena repetir, não é? Ninguém mudou de tempo, mudou de votação. Se os deputados se abstêm, fazem favor de novamente mostrar a vossa abstenção. É porque há pouco era 19. Se os deputados que votam contra a eliminação são os remanescentes. Portanto, a proposta de eliminação foi rejeitada com 14 votos contra, 17 abstenções e apenas um voto a favor. Senhores deputados, vamos passar à votação à última, à proposta de eliminação da medida 3. Dos Açores, obviamente. Senhores deputados que votam a favor da eliminação. Seis, senhores deputados. Os senhores deputados que se abstêm, fazem favor de levantar o braço. Dois, três. Os senhores deputados do Porto também se abstêm, quatro. Se os deputados que votam contra a eliminação, uma larguíssima maioria, mas... Temos mesmo que avançar, se os deputados puderem ocupar os vossos lugares, sentando-se. Senhores deputados... Já foi distribuído já foi distribuído propostas de aditamento ou propostas de alteração à redação ao texto dos Açores, que foi o texto aprovado. Peço que os senhores deputados possam entregar o mais rapidamente possível na mesa
essas propostas para... Pois...
Este também é o período das propostas de alteração. Cada...
Podem ser de propostas de alteração ou de aditamento. E cada círculo pode apresentar no máximo duas propostas. Podem, obviamente, círculos juntarem-se. Podem ser propostas conjuntas de vários círculos.
A proposta final pode ser no máximo 5.
Pode ser no máximo 5. Nós ficámos com 3.
Ficámos com 3 e temos de ser mais 2. Acho que é melhor explicarmos essa parte.
Também, Srs. Deputados, dizer que nós neste momento temos 3 medidas. O que quer dizer que vamos editar mais 2.
Até 2.
Até 2.
Para simplificar o processo, a proposta que foi aprovada tinha 4 medidas. Uma vez realizada a votação das propostas de eliminação, temos uma proposta, neste momento, com 3 medidas. A proposta final a sair desta comissão pode ter, no máximo, 5. Ou seja, vocês têm agora a liberdade de propor o aditamento de 2, no máximo. Ou alterações, ou ambas. Ou seja, vocês podem, se quiserem fazer aditamento às 3 medidas que já existem, ou seja, um acrescento de mais 2 medidas, até 2 medidas, pode ser só uma, e podem alterar também... Pode-se alterar a redação? Uma pergunta para mim própria. Podem também alterar a redação das medidas que ficaram e podem também substituí-las, ou não? Não podem substituí-las, não tens ao problema. Antes de começarmos, há alguma dúvida?
Eu gostava só de fazer um pedido à mesa. Eu gostava de pedir um momento para nós podermos conferenciar com os colegas dos outros círculos, muito rápido, apenas para fazermos uma alteração que seja comum a todos, de forma a aprovarmos a junção de todas as medidas.
Claro que sim, Sr. Deputado, 5 minutos.
Eu gostava só de fazer um...
Sra. Deputada.
Fazer um pedido que houvesse um membro de todos os círculos interessado em fazer parte desta medida conjunta acerca da base de dados e da página web, que se reunisse aqui connosco, de forma a criarmos uma medida consensual.
Sra. Deputada, esta proposta faz todo sentido. Já que há uma medida que já percebi que todos os círculos concordam, que é a questão da web e da página e do site, não entrando na discussão, que cada um... dos senhores deputados de círculo, podem ser os senhores deputados porta-voz, que conferenciassem num pequeno grupo, aqui, onde entenderem ali, olha onde está o senhor deputado que fez a proposta, por exemplo. O senhor deputado de Setúbal...
Senhor Presidente, eu e o meu colega podemos ir ali ao pé dos colegas de Açores.
Claro.
Em termos de sete ao mesmo tempo.
Sim. As conferências que nós estamos a... aspirar o nosso tempo de 5 minutos. Peço que acelerem o vosso processo de decisão. Como está esgotado, peço que redijam as vossas propostas.
Estamos a terminar o nosso tempo.
Já terminámos.
Já terminámos, exatamente, o nosso tempo. Já estamos no período de desconto ou período de descontos?
Nós vamos começar à hora que estivemos no período.
Senhores deputados, vamos começar a recolher as propostas de alteração. No final da recolha, terminou. Duas propostas de aditamento.
Vão encerrar.
E uma de alteração de redação. Vai encerrar. Mas há aí mais, mas tem que ser já a seguir. Há aqui um conselho. Senhores deputados de Coimbra, primeiros a gastar o tempo e os últimos a escreverem a proposta de redação. Exatamente. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados dos Açores, de Beja, de Braga, de Viana do Castelo, Porto Viseu, Coimbra e Setúbal, já temos aqui as propostas. Temos apenas uma proposta de alteração de redação e três de aditamento. Portanto, vamos começar pelas propostas de alteração. Tenho uma para entregar, Sr. Deputado, mas tem que ser em 15 segundos, não? E é de quê, Sr. Deputado, já agora? Não, mas é de alteração ou é de redação? A alteração de redação é de aditamento. É de aditamento.
Eu acho que esta Coimbra nós temos que perceber que eles fizeram mesmo fazer, se era um aditamento, ou se estavam a pegar a deles e ainda alteraram a deles e querem aditar.
Deixa-me justificar durante um minuto. Senhores deputados, só temos.
Faz favor. Queria pedir se é possível retirar o aditamento do Porto e Beja, porque foi um problema de comunicação, já foi resolvido com o resto.
Então. A proposta é, tem aqui uma proposta de aditamento de Porto e de Beja, que é aditamento do número 4 do Círculo de Beja. Dou como sem efeito.
Exatamente.
Certo? Porto também confirma, não é? Pronto. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos aqui mais propostas de aditamento. Temos três propostas de aditamento e uma proposta de alteração de redação apresentada pelo Círculo dos Açores. Srs. Deputados. Srs. Deputados. Para todos ouvirem. Não tem importância. É a emoção da democracia. Representado pelo Círculo dos Açores, e que é para alterar a medida número 2, que eu passo a ler. Se os deputados puderem tomar atenção, a medida de proponentes de alteração da sua medida número 2. Criação de uma rede de voluntariado interessados interescolas. Está bem escrito, o problema foi eu que não percebi a ler. Criação de uma rede de voluntariado interescolas para a realização de projetos nacionais e internacionais na resolução de problemas globais, atribuindo 5% na nota de entrada para o ensino superior de caráter facultativo. Ponto. Estes 5% serão atribuídos mediante entrevista realizada por membros dos organismos designados para o devido efeito da faculdade barra curso. E esta proposta de alteração de redação resulta da fusão da proposta número 2 dos Açores com a número 3 de Coimbra. Senhores deputados, peço desculpa, senhores deputados dos Açores, um minuto, se quiserem justificar esta proposta de alteração da redação.
Portanto, nós queremos então a fusão da nossa medida número 2 com a medida número 3 de Coimbra, porque achamos que para a realização dessa criação de rede de voluntariado seria muito viável a atribuição desses 5% na nota para a entrada do ensino superior. É só, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, até pela capacidade de síntese. Sr. Deputado, se alguém quer fazer alguma questão, creio que é muito clara esta proposta. Sendo assim, podemos passar à votação desta medida do Círculo dos Açores. Senhores deputados que votam a favor desta proposta de alteração, faz favor de levantarem os braços. Muito obrigado, senhores deputados. Senhores deputados, se abstêm. Uma abstenção. Senhores deputados, votam contra. Um, dois, três, quatro, cinco votos contra. Falta um, senhor deputado. Alguém? Pode? Pode? Não, abstinha-se. Algum senhor deputado não votou por lapso? Senhores deputados, que se abstêm. É só uma senhora deputada, não é?
Os
deputados que votam contra. Votam contra. Cinco. Então, 26 a favor. 26 a favor. A proposta foi aprovada com uma larga maioria, com 26 votos a favor, 5 contra e uma abstenção. Vamos passar, então, a propostas de aditamento. A primeira proposta de aditamento que recebemos foi também dos Açores mais vários círculos, nomeadamente quatro, não são grupos, são quatro deputados. Ah, é medida quatro, peço desculpa. Portanto, vários círculos, sendo que os círculos são de Beja, Setúbal e Braga, para além dos Açores, e aditamento da medida número 1 dos Açores, 4 de Beja, 2 de Setúbal e 2 de Braga. E esta proposta de aditamento resulta no seguinte: criação de um web satélite que, além dos links de sites já existentes acerca de programas de juventude e voluntariado, teria fóruns da juventude, salas de debate e bases de dados, como a da IPJ, e eventuais existentes. Não sei se o Sr. Deputado quer repetir. É a medida 4 de Beja, 2 de Setúbal e 2 de Braga. Sr. Deputado dos Açores, pelo menos são os primeiros signatários, embora tenha vários círculos. Sr. Deputado, para justificar...
Esta medida surgiu por causa da questão que se falou há bocado, que aditava-se a medida 1 dos Açores e depois tentava-se unir os projetos semelhantes de todos os projetos. E foi o que nós fizemos, só não pegámos aqui no projeto de Coimbra, que não tinha nenhuma medida semelhante, e esta medida de aditamento resulta na fusão dos outros 4 projetos aqui presentes.
Obrigado, Sr. Deputado. Os deputados pensam que podemos passar à votação, porque a medida é largamente consensual, creio eu, foi falada já muitas vezes neste debate. Senhores deputados, votam contra. Senhores deputados, se abstêm. Aprovado. Senhores deputados, 3, 4 deputados que se abstêm, certo? 5, 6. Se abstenção é como os cogumelos. 6 deputados. Senhora deputada Mariana e mais a sua colega também. Senhores deputados, são 6 abstenções. Pronto. Obrigado. 6 abstenções. Votos a favor, os manuscentes, portanto, foi aprovada também com uma larguíssima maioria. deputados têm agora outra proposta de aditamento do Círculo de Coimbra, que é o aditamento da medida número 1 do Círculo de Coimbra, que passa a ser a seguinte, mas que aliás julgo que está aqui a transcrição da medida. Não.
Desde reestruturar até mesmo, peço desculpa. E depois...
Estamos aqui duas propostas de Coimbra. Uma diz...
Exato.
Pois.
São duas propostas diferentes.
Mas não é a mesa que tem decidido.
Da Assembleia.
Ah, bom. Então são duas propostas alternativas de Coimbra sobre a mesma matéria, é isso?
Exatamente.
Ah. Então temos que colocar as duas à votação, sendo certo que eu vou... Os deputados...
À mesa, só para dizer as duas de uma vez, que é para depois podermos
exatamente votar contra, contra a outra. É isso que eu ia fazer, Sr. Deputado. Não tinha era percebido. Obrigadíssimo. Portanto, aditamento do número 1 de Coimbra. Primeira proposta, vamos chamar a proposta A. Reestruturação dos conteúdos programáticos da disciplina de formação cívica através da adição de uma alínea Relativamente. Senhores deputados, proposta A de Coimbra, reestruturação dos conteúdos programáticos da disciplina de formação cívica através da adição de uma alínea L remetente às competências que devem ser desenvolvidas nesta disciplina, segundo o despacho de decreto-lei, ou uma coisa ou outra, senhores deputados, despacho de decreto-lei número 6/2001, de 18 de janeiro, sendo esta a introdução ao conteúdo político, é isso. Se os pais perceberam, o Sr. Deputado Luís Alves, creio. Sr. Deputado ou Sr. Deputado, havia
que... Acho que houve ali uma incompreensão do despacho, que é um despacho que vem em seguimento do decreto-lei.
Pois,
Sr.
Deputado, essa discussão...
Se for aprovado, convinha redigir melhor...
Tem que se dar, não, enfim, se é de redação final, porque ou é despacho ou é decreto-lei.
E o ano é 2013.
Pois,
e o ano é 2003, Sr. Deputado.
O decreto-lei vem de 2001, no entanto, o despacho só sai em 2003.
E os senhores deputados Vieira do Castelo, numa atitude muito construtiva, estão a dizer que não é um despacho, é um decreto-lei que é 2003.
Não, é assim.
Não.
Foi um decreto-lei.
Sr. Deputado, por favor, tem a palavra para explicar.
Foi um decreto-lei que saiu em 2001 e depois o despacho saiu em seguimento em 2003, em 17 de janeiro de 2003, que é o despacho 7 de 2003, salvo erro. O senhor deputado de Coimbra tem essa informação na mão. Poderá informar melhor da situação.
Como é que tu sabes isso tudo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente que se for aprovada esta proposta A, tem que ser objeto de uma redação final mais aprimorada. Mas já agora, Sr. Deputado, até justificando a proposta, mas eu daria no final de ler a outra, está bem? Esta agora é a proposta B, que é a alternativa àquela que acabei de... E, Srs. Deputados, é até mesmo, dizem-me, não é? É a proposta 1, desde reestruturar até onde, Srs. Deputados? Setúbal, já percebi. Muito obrigado, Srs. Deputado. Então, a alternativa à proposta B é reestruturar os programas educativos, tendo em vista as necessidades do nosso país, denotando-se a urgência da participação cívica juvenil. Assim, propomos a introdução de conteúdos relativos à cultura, nomeadamente política, iniciando-se esta inserção na disciplina de estudo do meio, no primeiro ciclo do ensino básico, cimentando-se na disciplina de formação cívica nos segundo e terceiro ciclos, renovando-se o caráter desta, surgindo uma disciplina proeminentemente prática, com projetos e a concretização dos mesmos. Criação de uma quinzena cívica para o ensino secundário, concretizada com a realização de projetos específicos para cada área agrupamento. Estes mesmos projetos seriam divulgados em áreas estratégicas da comunidade envolvente de cada escola. Esta é a proposta B.
Os deputados perceberam, portanto, o que está em causa, aquela que tem a questão do decreto-lei, se o deputado, para justificar-se.
Em primeiro lugar, eu gostaria só de esclarecer que este documento foi-me ali fornecido pelo meu colega, e ainda bem, e no sentido que ele, nós não tivemos muito tempo para o ler muito bem. Ao fim e ao cabo, nós lemos praticamente aquilo que a formação cívica dizia de respeito. E, portanto, a redação, pedimos desculpa pelas incoerências que terá na sua redação, e se ela for aprovada, certamente iremos ter um outro cuidado na sua redação. O único ponto aqui, porque nós aqui não estamos nem eu contra o meu colega, nem o colega contra mim, só estamos a tentar que a Assembleia perceba as diferenças que há para melhor escolher. Ou seja, nesta, orientar só para a formação cívica, na outra, e depois o meu colega terá essa oportunidade, englobá-la numa outra situação de carreira superior e de futuro profissional, bem como afastá-la um bocadinho, e nós afastámo-la do primeiro ciclo, enquanto eles a mantêm. Portanto, pedimos desculpa uma vez mais por essa incoerência e tentar alertar para a melhor proposta a seguir para o plenário. Obrigado, bem-ajo.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Simões. Sr. Deputado, mas pedido de esclarecimento. É isso? Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Viana do Castelo. Creio que não se inscreveu. Peço desculpa. Então tem a palavra o Sr. Deputado Wilson Ávila, dos Açores.
Em relação às duas opções que temos propostas por Coimbra, gostaria apenas de dizer que, em relação à proposta A, penso que baseia-se numa alteração programática do Programa de Disciplina de Formação Cívica. Não creio que isso tenha qualquer alteração depois na prática, porque ainda há pouco, subo agora há cerca de 5 minutos atrás, que até existem livros de formação cívica que ninguém conhece. Existem programas de formação cívica que ninguém segue. Portanto, creio que uma alteração programática da disciplina de formação cívica fica-se pela teoria e nunca será implementada na prática. Em relação à medida B, essa sim é mais representativa, até porque engloba uma medida do Círculo de Setúbal com outra do Círculo de Coimbra, E creio que talvez fosse a melhor opção para esta Assembleia, mas é apenas uma opinião.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Costa. Muito obrigado.
É assim, eu acho que se calhar não seria tão coerente aprovar a segunda, visto que iria englobar vários projetos de várias disciplinas e iria ser dificilmente concretizado. No entanto, acharia por bem ser aprovada a medida A, se calhar propondo ainda uma reestruturação e maior aplicação efetiva do projeto base de formação cívica, que deverá ser aprovado, visto que existe um programa, existe a disciplina, terá de ser aprovado, terá de ser realizado o projeto.
Além disso, nós só queríamos acrescentar
que deputada Maria Isabel,
que achamos que em relação ao primeiro ciclo, há uma desproporção muito grande entre o tipo de conteúdos que estão a tentar fazer aprovar e que devem ser lecionados e o tipo de capacidades cognitivas que as crianças nessa altura têm. E também, em relação à quinzena do voluntariado ou programa de que se tratava, uma quinzena é um tempo muito importante. E digo-vos porque muitos de nós estamos aqui a faltar a testes intermédios e eu pelo menos não estou a faltar porque não sou do 11º, mas sou do 10º e de quinta-feira tenho um teste intermédio e todo o tempo nós necessitamos dele. E não podemos estar a desperdiçar 15 dias de aulas, principalmente nas disciplinas específicas, para esse tipo de coisas.
Mas vai correr lindamente o teste, não tenho a menor dúvida, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Simões.
Filipe, por favor. Eu só tinha a dizer aos Srs. Deputados...
Filipe Alves, peço desculpa.
Não há problema. Eu só tenho a dizer aos Srs. Deputados, para tentarmos apressar, não é pelo facto de estarmos todos cansados, aqui estamos, eu fiz uma viagem enorme, nós todos fizemos uma viagem enorme, é o simples facto de quando estivermos a discutir, e acabamos por discutir, e perdemos o fim à meada, como se costuma dizer, do projeto em si. Ou temos a noção daquilo que estamos a falar, e falamos muito bem e pouco, do que muito e mal. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Simões, agora sim. Não. Pronto, Pedro Coelho. Aí também. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Também em resposta a alguns pedidos de esclarecimentos relativamente à questão, à proposta B. Como eu já tinha defendido há pouco, na altura em que foram colocadas algumas questões sobre a nossa medida número 1...
Sr. Deputado, tenho que falar mais perto do microfone, não se está
a ouvir. Sobre a medida número 1, a nossa tentativa vai ao encontro de que as notícias sejam abordadas de forma coerente com o que se passa nesses graus de ensino. Com certeza que nós não seremos os mais indicados para fazer uma avaliação pedagógica daquilo que se irá verificar. e por isso mesmo estamos a fazer esta proposta com base em futuras alterações que possam acontecer derivantes da especialização que tratará disto. A dizer ainda que existem em muitas escolas, por exemplo, o jornal de parede, e se este jornal de parede for bem utilizado como uma forma de manter os alunos e os estudantes, em geral, interessados pelo mundo que os rodeia, isto é muito positivo. É positivo não só porque os faz mais informados, mas porque os faz mais informados de uma forma correta, porque a informação acompanhada é melhor do que a informação avulsa que nos é dada diariamente por meios de comunicação social, que cada vez mais são questionáveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Henrique Jorge, queria complementar?
Eu gostaria só de frisar que convém que vocês tenham em atenção qual destas duas medidas é que está a ir de encontro com o nosso tema, que é a participação cívica. E nós, neste caso, nós, relativamente à segunda medida, nós já estamos a pegar numa camada, numa faixa etária já muito baixa, como é a primária, e estamos a fazer com que eles, no futuro, já sejam jovens muito mais preocupados e muito mais conscientes já daquilo que têm que fazer. Era só isso que eu gostava de apelar. Obrigadíssimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, vamos votar, então, alternativamente, a proposta A ou a proposta B. Estão todos conscientes do que uma e outra significa, podemos passar à votação. Senhores deputados, em relação à proposta A do Círculo de Coimbra, senhores deputados que votam a favor. Quatro votos a favor. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados, mantenham-se, por favor, só mais um pouco o braço no ar. Senhores deputados que votam contra. Podem baixar, muito obrigado. Senhores deputados que votam contra. Proposta B. Só um bocadinho, peço desculpa. Vamos fazer alternativamente. Senhores deputados, vamos votar a proposta B. Senhores deputados, votam a favor. Os deputados que se abstêm, podem baixar, muito obrigado. Abstenções são 1, 2, 3, 4, 5 abstenções. Os deputados que votam contra, 3, 4, 4 votos contra. Bom, os deputados foram... Está certo. Mas foi, os deputados, foi aprovada a proposta B, por larguíssima... maioria, com 23 votos a favor, 4 votos contra e 5 abstenções. Portanto, a proposta de ditamento é a hipótese. Por força, estão aqui a dizer bem, por força de uma proposta de eliminação à medida 1, obviamente o texto vai ser remunerado. Pois a proposta 2 passará a 1, a 3 passará a 2, a 4 passará a 3... E depois há duas aditadas que serão a 4 e a 5, certo? Era só para não haver nessa matéria surpresas. Muito bem, senhores deputados, passamos então ao último ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a sessão de perguntas a apresentar no plenário. Cada porta-voz apresenta a sua pergunta em 30 segundos e vota-se no final, não havendo debate. Podem ser selecionadas 3 perguntas. Cada porta-voz apresenta uma pergunta, a sua pergunta, em 30 segundos.
Tem que ser o porta-voz?
Não, eu aqui disse cada porta-voz, mas não creio que seja exclusivamente o porta-voz. Poderemos... O porta-voz declarou uma pergunta para cada partido. Só uma pergunta. Desta... Senhores deputados... Já agora informar-vos
o seguinte, senhores deputados, desta comissão, a pergunta mais votada, que ela receber mais votos, será feita ao CDS. Espero que seja boa. É uma parte, estou a brincar, obviamente. É o CDS. A segunda pergunta mais votada é ao Bloco de Esquerda. E a terceira pergunta mais votada é o Partido Ecologista aos Verdes. Que é, assim é que foi o sorteio. Senhora deputada Ana Queiroz, do Porto. Quer interpelar a mesa?
E se nós tivermos perguntas específicas com o partido?
Pois, mas pode tentar conciliar, mas não é suposto. É suposto ter perguntas que sirvam para todos os partidos poderem responder. É muito difícil conciliar, porque já está organizado desta maneira, Sra. Deputada. Srs. Deputados, podemos então passar à apresentação. Cada porta-voz terá 30 segundos para apresentar a sua pergunta. No plenário terá um minuto. Portanto, atenção, com perguntas muito grandes.
Tu só fazer uma interpelação.
Já estava com saudades de uma interpelação, Viviane do Castelo.
Pronto. Fazer uma interpelação acerca do funcionamento.
Acerca do?
Do funcionamento desta.
Funcionamento?
Da questão das perguntas. Ou seja, nós, os ostracizados que cá estamos.
Ostracizados, não diga isso.
Que não temos direito a defender a sua própria proposta, por estar a ser defendida em outras comissões. Não temos o porta-voz presente, por motivos, portanto, do regimento. Portanto, nós não temos direito a propor nenhuma questão. Claro.
Infelizmente,
não. Exatamente, era só isso que eu queria confirmar.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mas não é nada ostracizada, temos-la cá com muito gosto. E participou, aliás, ativa e bem neste debate. Sra. Deputada Queiroz, não queria fazer uma interpelação, pois não? Ah, era essa. Muito bem, então, Srs. Deputados, vou passar a dar a palavra, também mantendo a mesma ordem, ao Círculo de Braga. Círculo de Braga, para apresentar a sua pergunta. Sr. Deputado Filipe Alves. Sr. Deputado Filipe Alves. Sr. Deputado de Braga. Sr. Deputado Filipe Alves.
Peço desculpa, estava...
30, nada, não tem nada. 30 segundos para apresentar a pergunta de Braga.
30 chega, portanto. Então, faça a pergunta tal como se fizesse, não é?
Exatamente.
Não acha que a política, nos últimos tempos, tem
sido... Peço desculpa, Sr. Deputado. Vamos ouvir o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Não acha que a política, nos últimos tempos, tem sido mais ideias partidárias do que propriamente a ideologia de um povo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei então ao Sr. Deputado do Círculo de Coimbra. Sr. Deputado José Simões.
Aqui há duas semanas no Parlamento Italiano discutiu-se e aprovou-se que um imigrante ilegal chegado à Itália era punido por crime e ia para a prisão. Queríamos perguntar como é que a União Europeia vê esta situação, porque será que os apelidamos de criminosos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Beja, Sr. Deputado Diogo Silva. Sr. Deputado Diogo Silva. Sr. Deputado, o que eu acho é que poderá ser, e sugerindo de uma forma um bocadinho mais simples, é sugerir essa pergunta à Beja, mas não pode. Se o Sr. Deputado Diogo Silva concordar, pode dizer que faz as suas palavras, Sra. Deputada.
Faz minhas as palavras de Ana de Castelo.
Pronto, está a ver. Sra. Deputada, faz favor.
Não tem as forças políticas e a sua atitude de alguma inércia, bem como o comodismo que se sente neste tipo de estruturas políticas, alguma responsabilidade no facto da participação dos jovens na sociedade continuar a decrescer?
Sr. Deputado, obrigado, mas está com certeza consciente, terá que se esquece a pergunta de Beja.
Sim,
será o
Sr.
Deputado Diogo Silva a fazê-la.
Acima de tudo, espero que ela passe.
Pronto, mas isso já depende de votos, que é uma coisa muito desagradável. Srs. Deputados de Setúbal.
De que maneira e qual a melhor forma de promover e incentivar a participação cívica dos jovens fora de qualquer tipo de associação partidária e também de programas como o Parlamento dos Jovens?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por fim, Srs. Deputados do Círculo dos Açores.
Aqui.
Sr. Deputado Wilson Ávila, será não?
João Diniz.
João Rodrigues.
Diniz,
peço desculpa, Sr. Deputado.
Tendo em conta o elevado grau de abstenção nas eleições europeias, o facto da pré-campanha feita pelos senhores deputados evidenciar os problemas nacionais e não dar destaque às grandes questões europeias, faz com que os portugueses não se sintam integrados na União Europeia devido ao descontento, ao desconhecimento das mesmas. Posto isto, o que pensa ser relevante para combater este sentimento?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, podemos passar, não há debate, de acordo com o regimento, temos que passar à votação.
Votam em três?
Senhores Deputados. Senhores Deputados, o método de votação, Senhores Deputados, o método de votação será o seguinte. Se há votos a favor, e como estamos a escolher três perguntas, cada um dos seus deputados terá que votar em três, mas não mais, mas em três perguntas. Sendo que a senhora deputada Rita Neves tem uma sugestão a fazer.
À mesa, primeiro.
À mesa. Senhores Deputados, por sugestão do Sr. Deputado Rita Neves, aliás, uma belíssima sugestão, creio, que é melhor fazermos, para que depois não sobrem, ou por outra, não haja votos a mais e tenhamos que repetir novamente as votações, vamos fazer uma votação nominal, ou seja, chamarei um a um cada um dos seus deputados, que dirá o seu voto em três perguntas. Fiz-me entender? Estamos todos de acordo? Estamos todos de acordo? Estamos todos de acordo. Ainda bem que estamos de acordo. Muito obrigado pela vossa colaboração. E, portanto, eu ia começar a chamar. Todos os deputados já estão... Quer fazer uma interpelação à mesa, o deputado Diogo Silva, faz favor.
Portanto, cada deputado diz quais é que acham que deviam ser para o CDS, para...
Não.
A primeira, a segunda e a terceira?
Exatamente.
Diz quais são as três as perguntas acha que são melhores.
Ah, ok.
Exatamente.
Depois quem colher mais votos, é a primeira ou
a segunda? É a segunda e a terceira. Posso começar por Braga?
Só.
Está esclarecido? Diga.
E só, talvez, depois de termos falado aqui, em reestruturar um pouco a pergunta de uma forma mais simples. Bem, é só 10 segundos, nem tanto.
Faz favor, Sr. Deputado.
Será que os deputados eleitos respondem, de facto, à vontade das pessoas que os elegem?
Pronto. Está feito. Esclarecimento. Sr. Deputado Filipe Alves.
Sim.
Os seus votos.
Eu posso votar em mim? Claro. Eu gosto do meu, desculpem lá, mas gosto. Gosto do Braga.
São três.
Braga, voto ainda do Coimbra. E gostei muito dos Açores.
Braga, Coimbra e Açores. Sr. Deputado Rui Pedro Silva.
Braga, Coimbra e Beja.
Sr. Deputada Catarina Ferreira Silva.
Braga, Coimbra e Beja.
É isto.
Sr. Deputado Ricardo Santos Soares.
Braga, Coimbra e Açores.
Sr. Deputado Júlio Freitas da Silva.
Braga, Coimbra e Beja.
Sr. Deputado Luís Filipe Coelho.
Braga, Coimbra e Açores.
Vamos passar para Coimbra. Sr. Deputado José Simões.
Açores, Setúbal e Coimbra.
Sr. Deputada Ana Lídia Pereira.
Açores, Coimbra e Setúbal.
Sr. Deputado André Pereira.
Braga, Coimbra e Açores.
Sr. Deputado Pedro Coelho.
Coimbra, Braga e Açores.
Sr. Deputado Henrique Jorge.
Coimbra, Braga e Açores.
Sr. Deputada Francisca Cordeiro.
Coimbra, Beja e Açores.
Passamos para Beja. Sr. Deputado Diogo Silva.
Beja.
Milfones, é um belo sítio.
Obrigado.
Também votaria.
Beja, Braga e Coimbra.
Deputada Gabriela Müller.
Beja, Braga e Açores.
Sra. Deputada Joana Rodrigues.
Beja, Braga e Coimbra.
Sr. Deputado Miguel Costa Ramos.
Beja, Braga e Coimbra.
Vamos passar a Setúbal. Sr. Deputado Diogo Costa.
Setúbal, Coimbra e Açores.
Sr. Deputado Miguel Mascarenhas. Vamos passar para os Açores. Sr. Deputada Helena Barros.
Setúbal, Açores e Coimbra.
Sr. Deputada Ruth Fernandes.
Açores, Coimbra e Setúbal.
Sr. Deputado Rodrigo Toste.
Açores, Coimbra e Setúbal.
Sr. Deputado João Diniz. Sr. Deputado Wilson Ávila.
Braga, Coimbra e Açores.
Sr. Deputada Mariana Gonçalves.
Açores, Coimbra e Setúbal.
Sra. Deputada Ana Queiroz, passando para o Porto.
Braga, Coimbra e Açores.
Sr. Deputado Nuno Silva.
Braga, Setúbal e Coimbra.
Vieira do Castelo. Sra. Deputada Maria Isabel Alves.
Com licença. Beja, Braga e Açores.
Sr. Deputado João Ferreira.
Beja, Coimbra e Açores.
Sr. Deputado Vítor Alves.
Beja, Açores e Coimbra.
Sr. Deputado Luís Costa.
Beja, Setúbal e Açores.
Viseu. Sr. Deputado Ana Sofia Almeida.
Coimbra, Braga e Açores.
Sra. Deputada Mariana Almeida.
Coimbra, Beja e Açores.
E chamei todos os seus deputados e as suas deputadas, não chamei? Vamos agora aguardar um bocadinho. Já temos resultados final, resultados finais, aliás. Primeira pergunta que teve mais votos foi Coimbra, com 29 votos. Os Açores com 25 e Braga com 18. Portanto, serão as três perguntas que serão feitas amanhã. Portanto, será a pergunta de Coimbra feita ao CDS, a pergunta dos Açores ao Bloco de Esquerda e a pergunta de Braga ao Partido Ecologista aos Verdes. Peço só, com letra legível, que pudessem escrever estes três círculos, obviamente, estou a falar de Braga, Açores e Coimbra.
Um papel
que tenho, mas que posso fornecer, não será por causa disso. Com a letra legível, as vossas perguntas. Impecável, pronto, ainda bem.
Diga-me só uma coisa. Olha, desculpe. Diga-me só uma coisa. Essas perguntas são apresentadas à bancada do CDS, por exemplo?
Não. Não. Amanhã haverá a sessão plenária e irão fazer estas perguntas. E será distribuído várias perguntas de que terão representados deputados de todos os grupos parlamentares. E será feita por ordem. Neste caso concreto, a primeira pergunta será feita... Porque foi assim, determinado, será feita...
A ordem eu sei, mas, por exemplo,
é só a representante do CDS amanhã é que será feita esta pergunta, a vossa pergunta, a pergunta de Coimbra, será feita apenas à representante do CDS. Estamos a terminar os nossos trabalhos. Não sei se a deputada Rita Neves queria...
É para levar?
A senhora deputada faz minhas, certamente, as palavras de agradecimento.
Está bem?
De agradecimento a todos. Foi um prazer estar aqui para nós os dois. É sempre importante ouvir estes debates. Não vos vou dar uma grande seca. Queria só agradecer a todos. Por vezes tive que tirar a palavra, ser um bocadinho mais chato e maçador, peço desculpa por isso, mas o tempo assim o obriga. Foi um prazer enorme conhecer de cada um de vós e desejo as maiores felicidades em meu nome e em nome da Rita Neves. Muito obrigado a todos. Boa sorte.